Olá, muito boa tarde. Seja bem-vindo à Câmara Municipal de Divinópolis. Tem início a transmissão da 5ª reunião ordinária da 26ª legislatura desta terça-feira, dia 18 de fevereiro de 2025. Estamos ao vivo pela TV Câmara, através do canal 13.1, pelo YouTube e também pelo Facebook. Acesse nossas redes sociais, @CâmaraDivinópolis, e fique por dentro de tudo o que é notícia na Casa do Legislativo. Para uso da Tribuna Livre, a cidadã Giovana Francisqueto se inscreveu para falar sobre a Escola de Inovação, um curso gratuito do Parque Tecnológico de Cidade Inteligente, voltado para alunos do ensino médio e universitários. Acompanhe também os pronunciamentos dos vereadores. Para início dos trabalhos oficiais, passo a palavra ao presidente da Câmara, o vereador Israel da Farmácia. TV Câmara, a imagem da cidadania.
Boa tarde a todos. Sejam todos bem-vindos à Câmara Municipal de Divinópolis. Às 14 horas do dia 18 de fevereiro de 2025, havendo quórum regimental, em nome de Deus, declaro abertos os trabalhos da 5ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Solicito o vereador Flávio Marra que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada e, em seguida, a oração do Pai Nosso. Solicito também ao vereador Wesley Jarbas que faça a leitura de um artigo da Constituição Federal.
Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente em águas tranquilas.
Como nós perdoamos aqueles que são ofendidos, e não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.
Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 64. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Senado e Tribunal Federal e dos Tributos Superiores terão início na Câmara dos Deputados, a solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.
Coloco em discussão e votação a ata da reunião anterior. Vereadores favoráveis, continuam como estão. Os contrários, queiram se manifestar. Fica aprovado a ata da reunião anterior. Solicito ao primeiro secretário, Breno Júnior, que proceda à leitura das correspondências do expediente.
Inscrição da Tribuna Livre, Giovana Francisqueto, que se inscreveu para falar sobre apresentação da Escola de Inovação. Do Executivo, Ofício Gabinete Prefeito, número 364, de 2025, de 14 de fevereiro de 2025, que indica como líder do governo, vereador Ney Burger, do Partido Novo. De terceiros, Ofício número 18/2025 do Conselho Municipal de Saúde, de 17 de fevereiro de 2025, que informa a data da segunda reunião extraordinária do ano 2025, que irá realizar-se dia 19 de fevereiro de 2025, a partir das 18h30, de forma online, através da plataforma Google Meet. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Breno Júnior. Solicito ao nobre secretário que proceda a leitura das proposições, que são indicações, requerimentos, moções congratulatórias de pesar, de apoio e de repúdio.
Projeto de Lei Ordinária do Legislativo Municipal número 22 de 2025, Ana Paula do Quintino, declara de utilidade pública o Instituto Voe com sede no foro deste município. Indicação 1/2025, vereadora Ana Paula do Quintino, solicita o senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, instalação redutor de velocidade na Rua Cristo Redentor, entre as ruas Village das Andorinhas e Rua Roselândia, esquina, no bairro Quintino. Indicação 3 de 2025, Ana Paula do Quintino, Solicito, senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, instalação redutor de velocidade na rua Cristo Redentor, próximo ao número 1471, no bairro Campina Verde. Indicação número 4 de 2025, autoria Ana Paula do Quintino, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, instalação de uma passagem elevada na Avenida Paraná, em frente ao número 1965, no bairro São José. Indicação número 213 de 2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita o senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, limpeza e capina urbana na Avenida Vesta, na altura do número 690 do bairro Vila Romana. Indicação número 214 de 2025, autoria vereador Breno Júnior, solicita o senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, patrulhamento e operação tapa-buraco em toda a extensão da rua José Sanches Ferreira, no bairro Prolongamento, Bom Pastor, 3. Indicação 409-2025, autoria Flávio Marra, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, que adote providência referente ao posto de saúde, localizado no bairro Senhora das Graças. Indicação 410-2025, autoria Flávio Marra, solicita ao senhor prefeito municipal, Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, regularização da coleta de lixo na rua José Manuel Sobrinho, esquina com João de Barro, no bairro Serra Verde, em Divinópolis. Indicação número 412 de 2005, autoria Flávio Marra, solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, seja destinada atenção para a rua Pedro Paulo, nas mediações 224, no conjunto habitacional Elizabeth Nogueira. Indicação 506-2025, Hilton de Aguiar solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, limpeza e patrulhamento da rua IP Amarela, esquina com rua IP Roxo. Indicação número 507 de 2025, autoria Hilton de Aguiar, solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, instalação à faixa elevada com as devidas sinalizações na Avenida 7 de Setembro, esquina da Rua Paraíba, próximo ao Instituto Nossa Senhora do Sagrado Coração. Indicação número 601-2025, autoria Israel da Farmácia, que solicita que seja encaminhado ao seu prefeito municipal, Gleison Gontijo, ante projeto anexo, que seja estudada a possibilidade de alterar o anexo 8º da Lei número 6.655, de 1º de novembro de 2007, define os padrões remuneratórios de agentes de saúde, combate a endemias, na função de supervisor de equipe, apoio logístico e serviços de vigilância em saúde ambiental. Indicação 712 de 2025, autoria vereador Josafá, solicita o seu prefeito municipal, por meio do competente, capina e limpeza na escada localizada na Avenida JK, em frente ao Hospital Santa Lúcia, no bairro Santa Clara, assim como no trecho da própria JK, desde o hospital até a rua Tiradentes. Indicação 703-2025, autoria vereador Josafá, solicita ao seu prefeito municipal o asfaltamento da rua Prado, no bairro Afonso Pena. Indicação número 814-2025, autoria vereadora Kel Silva, solicita ao senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, a demarcação de vagas de estacionamento em ângulo 45 graus, a instalação de placa de indicação de parada para vans escolares, revisão de adequação, sinalização horizontal e vertical em frente ao Centro Municipal de Educação Infantil, CMEI Vicente Amador, localizado no bairro Jardim, Berro Vedere. Indicação número 1014 de 2025, autoria vereador Ney Burger, solicita o senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, operação tapa-buracos em toda a extensão da rua Barcelona, no bairro Jusa Fonseca e Paraíso. Indicação número 1015 2025, autoria Ney Burger, solicita o senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, instalação redutor de velocidade na rua Bruxelas, próximo ao número 711, no bairro Dona Rosa. Indicação número 1016, autoria vereador Ney Burger, solicita o seu prefeito municipal, por meio do órgão competente, a poda de árvores na rua Bruxelas, próximo ao número 711, do bairro Dona Rosa. Indicação 1215-2025, autoria, vereador Vitor Costa, solicita o senhor prefeito municipal Gleidson Azevedo, por meio do órgão competente, a autorização da sessão de ginástica funcional livre para a região do Lago das Roseiras. Indicação número 1311, autoria vereador Valmir Ribeiro, solicita ao senhor prefeito municipal, Gleitson Azevedo, por meio do órgão competente, revitalização de pintura estratigráfica nas seguintes ruas de Ermida: João Martins Coelho, Bernardo de Bessa Barreto, Alberto Coimbra, João Clementino, Antônio Alves de Paula Neto, nos quarteirões ao redor da Igreja Matriz, na rua Antônio Olímpio de Oliveira, em toda a sua extensão. Indicação 1312 de 2025, autoria vereador Valmir Ribeiro, solicita o seu prefeito municipal, por meio do órgão competente, a revitalização da pintura do piso e demarcação do ginásio poliesportivo de Ermida. Indicação número 1313 de 2025, autoria vereador Valmir Ribeiro, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, a implementação de uma faixa elevada de pedestre na rua Antônio Olímpio de Oliveira, bairro Ermida, na porta da escola estadual Antônio Belarmino Gomes. Indicação 1406 de 2025, autoria vereador Wellington Wells, solicita ao senhor prefeito municipal, Gleitson Azevedo, por meio do órgão competente, capina, limpeza e patrulhamento da rua Antônio Leopoldino, contra esquina com a Brasílio Sérgio, ambas no bairro Grajaú. Indicação 1511 de 2025, autoria vereador Wesley Jarbas, que solicita o senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, pavimentação da rua Figueira, entre Angelim e Angico, do bairro Jardinópolis. Indicação 1512, autoria vereador Wesley Jarbas, solicita o senhor prefeito municipal, serviço de capina e pó de árvore e a substituição das lâmpadas convencionais por LED na praça situada na rua Alceu de Oliveira Damas, o próximo ao número 225, bairro Valqui Resende. Indicação 1513 de 2025, autoria vereador Wesley Jarbas, que solicita ao senhor prefeito municipal Gleitson Azevedo, por meio do órgão competente, patrulhamento da rua José Belarmino de Melo e soldado Amador Caetano, bairro Realengo. Indicação 1601-2025, autoria Washington Moreira, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, análise e providência necessária, substituição de iluminação pública em toda a extensão da rua Cascalho Rico, no bairro São José, por tecnologia LED. Indicação 1602 de 2025, autoria Washington Moreira, solicita ao senhor prefeito municipal, através do órgão competente do executivo, a instalação do redutor de velocidade na rua Castro Alves, esquina com a rua Capinópolis, especificamente na altura do número 1154, entre Capinópolis e Capetinga. Indicação 1603 de 2025, autoria Washington Moreira, solicita ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente do executivo, o estudo técnico para instalação de mais bueiros na rua Atenas, número 830, no bairro Padre Eustáquio. Requerimento 414 de 2025, autoria vereador Flávio Marra, requer ao senhor prefeito municipal Gleitson Azevedo, por meio do órgão competente, que encaminhe cópia do contrato realizado para compra de gás para escolas municipais, restaurante popular e todas as secretarias municipais, bem como outros departamentos que o executivo é responsável. Requerimento 415, Flávio Marra. De 2025, autoria Flávio Marra, requer ao senhor prefeito municipal Gleitson Azevedo, por meio do órgão competente, o envio de uma cópia do espelho de ponto contendo registro de IP de todos os funcionários que atuam no Crevisa de Divinópolis. Requerimento 810 de 2025, autoria vereadora Kel Silva, requer ao senhor prefeito municipal Gleitson Azevedo, por meio do órgão competente, uma relação de imóveis pertencente ao município suas respectivas afetações, ou seja, quais as suas destinações. Requerimento 811 de 2025, autoria vereadora Kel Silva, requer ao senhor prefeito municipal, Gleitson Azevedo, por meio do órgão competente, que seja informado se existe algum projeto acerca de posse, regularização de área do Parque do Gafanhoto e se há algum projeto urbanístico que contemple o espaço. Requerimento 1102, 2025, Rodson José Milton, requer ao senhor prefeito municipal Gleitson Azevedo o envio do regimento interno, bem como a documentação detalhada referente à função e finalidade do Centro de Referência de Vigilância em Saúde Animal, Crevisa. Requerimento 1214, autoria vereador Vitor Costa, que requer ao senhor prefeito municipal Gleitson Azevedo por meio do órgão competente que seja informado o pagamento do adicional de insalubridade aos profissionais da saúde que têm tal direito, reconhecido por lei, se está sendo pago normalmente ou apenas após a judicialização. Requerimento 1402 de 2025, autoria Wellington Well, requer ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, informações detalhada sobre o processo de contratação de motoristas freelancer, incluindo critérios, etapas e requisitos específicos, de que forma está sendo implementado o programa de treinamento contínuo para essa equipe, com ênfase na estratégia adotada para os motoristas que atuam no transporte coletivo. Requerimento 1403, autoria, vereador Wellington El. Requer ao senhor prefeito municipal, por meio do órgão competente, informações detalhadas sobre acompanhamento da CETRANS em relação da contratação e treinamento dos motoristas freelancers da empresa Transcid. Sem mais, senhor presidente.
Obrigado, primeiro secretário Breno Júnior. Para o uso da tribuna livre, convido a senhora Giovana Francisqueto, queria falar sobre a apresentação da Escola de Inovação. Com a ausência da tribuna, passa a palavra livre aos vereadores para a apresentação de relatórios finais de comissões. Não havendo relatórios finais de comissões, passa a palavra livre aos vereadores para os seus pronunciamentos. Convido o primeiro vereador e líder do Cidadania, vereador Josafá.
Permissão para sentado, senhor presidente.
Concedido, excelência.
Boa tarde, senhor presidente. Vocês que nos assistem pela TV Câmara, pelas plataformas digitais, nosso melhor boa tarde. Você que se faz presente em plenário, nosso melhor boa tarde. E na pessoa da KEL, cumprimento todos os vereadores. E desejo a todos uma boa reunião. E inicio minha fala na tarde de hoje, em nome de Deus. Sou presidente, pedindo o Dorel para colocar a foto da reunião que a gente teve lá no CISV, no início da semana, ontem, né, com o Marco Aurélio e com o Dr. Anderson. A gente esteve lá para conhecer, né, a sede provisória do CISV, que está muito bem instalada ali naquele local. Diz que é provisória, né, mas a gente acredita que vai ficar uns 2 anos. Que obra, sempre é obra, né? Então a gente aproveitou. E Deus parabéns para o Marco Aurélio pelo trabalho que ele vem fazendo diante do CISV, em especial para o Dr. Anderson, né, que é um patrimônio, né, que atende também lá em Pitangui. Ele tem socorrido vários casos de Divinópolis, um excelente profissional, muito ético. Então fica aqui meu abraço para o Dr. Anderson e para o Marco Aurélio, né, que também é presidente do Conselho Municipal de Saúde. E a gente aproveitou essa reunião e deu alguma sugestão no tocante a alguns procedimentos que os médicos, a gente vai sugerir que tenha, junto aos pacientes, que é solicitar alguns exames que estão passando despercebido, né? É muito importante esse acompanhamento mais próximo dos pacientes. Então, fiquei muito satisfeito com a reunião com o Marco Aurélio, que ele me esclareceu alguns pontos que a gente estava em dúvida. Então, fica aqui nossos parabéns a todo o pessoal do CISV. Sr. Presidente, queria também pedir o Dorel para estar colocando a foto da entrada do Nova Fortaleza 2. Nova Fortaleza 2, que sempre sofre com esta novela que se arrasta há anos, né? Uma gambiarra que é feita lá próximo ali ao Anchieta, e também essa entrada que é um caos. A gente vê, já fui em Belo Horizonte por 3 vezes no DENIT, mas é um jogo de empurra. Tive hoje com o secretário Matheus, o novo secretário da Censur, vendo se o município pode fazer alguma coisa naquela entrada ali. E ele alegou, o nobre secretário alegou, que ali é de domínio do DENIT, não pode mexer, sujeito à multa. Mas então que acione o DENIT para tirar o risco de vida ali. Está horroroso aquilo ali, está perigoso, não podemos... Fiz um vídeo lá, o vídeo não vai resolver, nem meu... Nem abaixo-assinado, nem vídeo de nenhum vereador vai tirar o perigo que tem ali. Então, temos que ser mais efetivos, né? Sugerir, vou fazer isso em forma de ofício, que acione o DENIT e que tome uma postura efetiva ali para resolver o problema. vídeo não resolve o problema. Apesar de eu ter feito um lá, mas ciente que não vai resolver. O risco continua iminente, né? Então nós temos que ser mais efetivos nas nossas ações. Então já passei isso para o novo secretário Matheus e a gente vai estar cobrando, né? Paliativo, e não tem uma coisa definitiva e que tire o risco de acidente ali, que está constante, né? Dia e noite, a rodovia da morte ali, a 494, incomoda os moradores do Nova Fortaleza 2, Anchieta, Rinaldo Campos.
A parte, vereador. Vereador, infelizmente, tudo que o senhor falou condiz com a verdade. Já no primeiro mandato, eu fui no DENIT 3 vezes. Eu só fui lá para gastar gasolina. Porque fomos muito bem tratados, né? A gente saiu de lá assim na impressão de que realmente eles estavam levando a sério o assunto que a gente levou, que são vidas. Mas, infelizmente, eu cheguei à conclusão que mexer com órgãos do Estado não está valendo muito a pena, não. E a última vez que eu fui, eu com o Eduardo Azevedo, eles estiveram aqui. Não na data que eles marcaram, 3 meses após. E continua do mesmo jeito. A gente, infelizmente, a gente como cidadão, como representante da população, a gente não pode desistir, a gente tem que continuar indo lá, perturbando eles e ver se a gente vence eles pelo cansado. Muito obrigado pela parte.
Engrandeceu a fala desse vereador, nobre Edil. A gente vê, Ana, que falta pulso junto ao governo federal, né? A gente vai procurar novamente o Domingos Sávio, né, que tem bom acesso lá ao DENIT, né? A gente vê que é falta de um pulso mais forte junto ao governo federal. O senhor presidente pediu o Dorel também para estar colocando a foto da reunião que eu estive hoje lá na CETRANS, né, junto com Leandro, né, que é o gerente de trânsito e transporte aqui de Divinópolis. E eu estou querendo entender, senhor presidente, o transporte público de Divinópolis. Está um quebra-cabeça, está um chapéu velho, não tem palavras para expressar. Porque está pouco atrativo, né? Hoje pegar ônibus é uma aventura, ônibus cai nos pedaços, não tem linha, não tem horário, né? É uma lata de sardinha, é reclamação a todo momento, né? Um valor 4 e pouco... considerável, tendo em vista que um telemoto é 6. Então, quem está querendo, só anda de ônibus, quem não tem outro recurso mesmo, né? Não está atrativo. E a gente vê um agravante, senhor presidente, que o transporte coletivo está sendo subsidiado pelo governo municipal, que é certo, tem que fazer isso mesmo. Mas nós temos que cobrar a contrapartida, né? Não basta colocar dinheiro no serviço transporte público e não ter uma contrapartida. A gente já conversou com o líder do governo, eu como presidente da comissão de administração estarei convidando, a princípio, a CETRANS para vir nesta casa, na segunda-feira, e também convidar alguém do consórcio para explicar o que está sendo feito com 11 milhões, podendo chegar a 15 milhões por ano, que está sendo injetado no transporte coletivo, e não ter transporte coletivo, né? A gente vê essa questão dos motoristas, que eu apoio. É um absurdo o motorista ganhar R$ 2.500 fantasiado de R$ 4.000. Porque para fazer serviço duplo de trocador, que é perigoso, eu sou contra isso. Eu achei um absurdo tirar os trocadores, né? Não reduziu nada nas passagens, continua a mesma coisa, só economizando para as empresas. As empresas estão parecendo dragão por causa de dinheiro, que é dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas linha de ônibus não tem, horário não tem, conforto não tem. Então, daqui a pouco vai ser carroça para tá levando os passageiros. Um absurdo o que está acontecendo em Divinópolis. Então, aqui, ó, outra coisa que me ressaltou, que eu vou ressaltar aqui, senhor presidente, é o artigo 1º, né, do decreto feito pelo prefeito, no inciso 3º, que determina 620 mil reais numa única parcela em março para contemplar o reajuste dos motoristas. Nós temos que acompanhar isso de perto. O prefeito, muito competente, a gente sabe da intenção e da honestidade dele, da competência dele, mas nós estamos trabalhando com essas empresas que está parecendo um dragão por causa de dinheiro. O Flamengo consome esse dinheiro e não dá o reajuste para os motoristas. Inaceitável isso, senhor presidente. Então, segunda-feira, eu já estou fazendo ofício à comissão de administração, a princípio convidando a CETRANS para estar explanando aqui para nós a questão do subsídio, como é feita essa planilha, em que pé que está isso, e também o consórcio Transoeste. Senhor presidente, essa é a minha fala na tarde de hoje. Agradeço a sessão da palavra.
Parabéns pelo uso da palavra, Josafá. Na sequência, Vitor Costa, do PT.
Boa tarde. Gostaria de cumprimentar o presidente, a mesa diretora, os vereadores presentes em plenário, população aqui presente, quem nos assiste através da TV Câmara. Especialmente queria cumprimentar hoje a minha avó, que está fazendo 87 anos e que sempre assiste às nossas transmissões. Queria desejar a ela um feliz aniversário. Beijo, vó. Queria iniciar a tarde de hoje, senhor presidente, dizendo primeiro de uma preocupação. Nós tivemos uma notícia que circulou no nosso país, inclusive virou pauta aqui no município, através do portal Divinews, que eu também queria cumprimentar a presença aqui presente, né, pelo nome do diretor do jornal, o senhor Geraldo, que foi um caso que tomou repercussão de uma ACS que veio a óbito por condições de trabalho de calor extremo. Isso gerou uma preocupação na categoria, né, no nosso município, inclusive trouxe a pauta e voz que essas pessoas, né, que fazem um trabalho tão importante para a nossa população, fizeram algumas reivindicações. A primeira coisa é uma das exigências de marcação de ponto no horário de almoço, que tem dificultado a rotina deles, mas a outra é de acordo com essa mesma matéria, né, que é a falta de acesso à água potável, a banheiros de fácil acesso, a questão do calor intenso, que a gente precisa preocupar com esses profissionais. Digo aqui, tanto os agentes comunitários de saúde, também os agentes de combate às endemias, precisam, né, a gente, enquanto legisladores, enquanto representantes do povo, também ter o cuidado com esses profissionais que são tão importantes para a nossa população, né, que cuidam diariamente da nossa saúde aqui no município. A segunda coisa que eu queria dizer, e aí faço coro à fala do vereador que me antecedeu, o vereador Josafá, ontem eu estive na reunião com o Sindicato dos Rodoviários, para poder participar e ver, né, as propostas do consórcio Transoeste para os motoristas, né, para o sindicato. E o presidente do sindicato disse que a reivindicação deles é um salário que é justo. São R$3.000, passar de R$2.550 para R$3.000. E eles apresentaram também um levantamento que hoje falta no nosso município cerca de 60 motoristas no quadro do consórcio Transoeste. Então, por isso que a gente vê que sempre tem um ônibus que atrasa, que fura horário, recebo mensagens, às vezes nas redes sociais, no próprio WhatsApp. Recebi mensagem essa semana mesmo da minha própria irmã, que chegou uma hora atrasada no serviço porque o ônibus também furou, e é devido a esse quadro. Hoje em dia, ninguém está querendo ser motorista mais da Transoeste. Quem está lá, e foi dito isso na reunião, é quem já está quase aposentando ou quem é novato, que futuramente vai procurar uma recolocação profissional. Não deve ficar muito tempo na empresa, né, trabalhando para o consórcio, devido à baixa remuneração. A gente tem que lembrar que eles têm uma carga horária extensa, na maioria das vezes, para conseguir os R$4.000, como é dito, né, nos comerciais, para contratar, tem que fazer uma carga horária extensa de horas extras. Você tem uma responsabilidade muito grande de transportar pessoas, um cuidado com o próprio ônibus, que também é de responsabilidade do motorista, e infelizmente ontem o consórcio Transoeste chegou para poder negociar com o sindicato sem nenhuma proposta, nem um índice, nem IPCA, nada do tipo, sem nenhuma proposta. Eles não tinham uma proposta de aumento, e aí o que chama atenção, que foi dito também pelo vereador Josafá, é que a prefeitura está fazendo os repasses, está dando subsídio de 11 milhões e que pode chegar a 15 milhões. O decreto 16.466 de 2025 diz no artigo 1º, inciso 3º, que R$620.000 são exclusivamente para reajuste salarial dos motoristas e demais funcionários. Esse dinheiro sequer foi levado em consideração, eles já receberam, sequer foi levado em consideração para fazer uma proposta. Isso é uma falta de respeito com o trabalhador, é a falta de respeito com a população de Divinópolis que está pagando o subsídio, porque hoje a nossa população ela acaba pagando duas vezes, você paga quando gira a catraca, quando gira a roleta e paga também com subsídio através de seus impostos. E a gente precisa que, isso, que o trabalhador seja contemplado, né, com o dinheiro que é dele por direito. E é importante que a gente faça esse acompanhamento, porque ontem o que eu vi na reunião foi, infelizmente, o consórcio Transoeste usando a pauta dos trabalhadores dentro do sindicato para poder pressionar a prefeitura para aumentar subsídio, porque se não aumentar subsídio, eles não tinham o que repassar para o trabalhador. Ô, gente, você que está me assistindo aí na sua casa, se você abre um pequeno negócio, abre um restaurante e você acha que aquilo não está dando dinheiro, você passa o ponto, você fecha, você não fica reclamando. E eu vou te dizer, desde que eu me entendo por gente, a Transcide sempre diz que opera no vermelho na nossa cidade. Nunca vi eles falar que tem dinheiro, que dá lucro, então isso precisa ser investigado. Se não tiver dando dinheiro, fecha, vai para outro lugar, a gente busca outra empresa que tenha capacidade, primeiro, de valorizar os trabalhadores e depois de prezar e de fazer um serviço de qualidade para a nossa população. Queria dizer para vocês também que é sobre uma ação popular que eu fiz juntamente com a nossa professora Gleide Andrade, que também é secretária nacional de Finanças e Planejamento do Partido dos Trabalhadores, que é uma ação popular com o nome Escola Não Se Fecha. Nós fizemos essa ação depois dos casos que ocorreram em dezembro do ano passado com a Escola Antônio Pio, lá no bairro Ferrador, que foi fechada pelo governo. Nós tivemos também um caso recente de turmas da educação de jovens e adultos lá no bairro da Vanuse, que também foram fechadas, o único polo que a gente tem na periferia da nossa cidade e que foi fechado, transferindo todos os alunos para a escola municipal CETEP, que fica numa área mais central. E, infelizmente, Divinópolis tem ido na contramão do que diz a Política Nacional de Alfabetização. E quando a gente vai discutir educação, a gente tem que pensar no melhor, no top. E eu olho muitas coisas que funcionam em BH. Em BH, por exemplo, a educação de jovens e adultos, se tem um aluno, dois alunos fazendo hemodiálise, é um tempo que eles têm livre e eles não são alfabetizados, vai um professor para poder alfabetizar eles durante o período de hemodiálise. Se você tem um grupo pequeno de alunos, e aí não precisa estar resumido na escola, às vezes se junta numa associação de moradores, se junta numa unidade básica de saúde, se arruma um lugar, mas vai um professor da educação municipal poder ensinar. Sabe por quê? Porque é direito. E nós temos que, primeiro, para corrigir o analfabetismo no Brasil, primeiro, cuidar da nossa base. Então, as nossas crianças precisam sair alfabetizadas. E isso a gente está indo bem, porque a nossa secretaria já foi contemplada com selo ouro. Mas a gente precisa corrigir lá em cima também, com os adultos, com os idosos, com aquelas pessoas que não tiveram a oportunidade de fazer o ensino no tempo certo e que agora foram perceber essa necessidade, foram entender, né, que isso é uma prioridade da pessoa humana, que é direito delas, e vão procurar o que é de direito. Então, uma coisa que eu vi nas nossas coletivas, a gente sempre deu fala para a dona Selma, que inclusive esteve aqui na Câmara de Vereadores, contou a história dela, e que às vezes as pessoas tentam corrigir um assunto pontual. Vi muitas mensagens dizendo assim, como que eu consigo falar com a dona Selma para a gente conseguir alfabetizar ela? Mas, gente, hoje nós estamos aqui na Câmara para poder ser voz e resolver para a população. Nós temos que lutar por política pública, nós temos que lutar por geral, porque a dona Selma é apenas um caso que teve voz, que veio aqui buscar pelo direito dela, que falou na imprensa, mas nós temos outras pessoas, inclusive 43 estavam matriculadas lá no da Vanuse e que estão tendo esse mesmo problema. E aí entra mais uma coisa, que um mito que eu ouvi durante essa semana, que são as escolas do Estado, que elas também ofertam EJA, a gente tem uma oferta maior no município. É importante dizer que o EJA tem três segmentos, primeiro, segundo e terceiro. O primeiro mais para alfabetização, né? Depois o segundo, o nível mais avançado, e o terceiro é o considerado ao nível médio, que é ofertado nas escolas estaduais. Então, o primeiro e segundo segmento são somente nas escolas no município. Ou seja, agora a gente vai falar, sem ser no plural, na escola, somente na escola CETEP. E por isso a importância dessa nossa ação popular. Então você que está nos ouvindo, você que está presente aqui em plenário, que queira fazer parte dessa nossa ação popular, que busca a revogação dos atos administrativos, do fechamento da escola Antônio Pio, do fechamento das turmas de EJA, pode assinar presencialmente no meu gabinete, que é o número 8 da Câmara, ou às vezes também online, você pode compartilhar também através do site www.escolanãosefecha.com. Nos ajudem na divulgação, porque nós precisamos avançar com a educação. Outra coisa que eu queria dizer é que eu protocolei, nessa casa, um projeto de lei para poder conceder cota básica a comerciantes que tiveram perdas significativas nos produtos ou danos estruturais em suas lojas. A legislação de 2012, que é vigente no nosso município, ela prevê apenas os proprietários de residências. Os comerciantes ficaram, né, sem essa política. Então, nós protocolamos essa alteração no projeto de lei para que... A gente tem trabalhado para que isso não aconteça, mas a gente sabe que a mudança climática está atingindo muito o Brasil inteiro, Divinópolis não é diferente. Então, caso isso aconteça, também precisamos resguardar os nossos comerciantes e tentar ajudá-los de alguma forma. E aí, queria também dizer para a população de Divinópolis que temos uma boa notícia. Agora, a farmácia popular é 100% gratuita. Nós temos 41 medicamentos ofertados pelo governo federal, incluindo medicamentos para doença cardiovascular, para colesterol alto, doença de Parkinson, hipertensão, diabetes e também as fraldas geriátricas. Os 41 medicamentos estarão disponíveis nas farmácias populares. Em Divinópolis, nós temos 67 pontos. Mais de 1 milhão de pessoas serão beneficiados com essa medida do governo Lula e eu tenho certeza que vai ajudar principalmente aquelas pessoas que mais precisam. E aqui no final, para encerrar minha fala, senhor presidente, queria fazer um apelo, né, para a prefeitura, já vi outros colegas vereadores cobrando, que a respeito da limpeza, capina de lote, fiscalização, inclusive da gente pensar em ter mais fiscais de postura no nosso município, que fazem esse trabalho de fiscalização. Eu vi também que o governo municipal fez um projeto de lei, está tramitando junto com o líder do governo para poder endurecer a cobrança, que eu acho que é super válida, mas nós precisamos iniciar uma força-tarefa agora para poder prevenir a dengue no nosso município. Infelizmente, recentemente tivemos um óbito de um adolescente na UPA, então nós precisamos mobilizar essa casa junto ao Executivo Municipal para poder proceder com essa limpeza da nossa cidade e evitar problemas maiores, como a gente já passou por outros anos. Sem mais para poder falar, eu agradeço pela sessão da palavra, presidente.
Obrigado, Vitor Costa, líder do PT nesta casa. Na sequência dos inscritos, convido a vereadora do Avante, a vereadora Ana Paula Quintino.
Boa tarde, senhor presidente, demais vereadores, pessoal que está aqui na Câmara, pessoal que está em casa. Deixa eu ver por onde eu começo. Vamos começar pelas polêmicas. Na última semana, tivemos aqui um workshop sobre a saúde. Logicamente que eu não estou aqui para passar por cima do doutor Delano, porque ele é médico. Mas eu vendo o vídeo depois, eu não consegui vir, porque eu tinha outras agendas, eu vendo o vídeo de todas as falas aqui, teve uma que me chamou a atenção, mas é porque são coisas que eu acompanhei desde o primeiro mandato. Vamos ver se vai dar certo aqui.
27%, em média, de tudo que é marcado na atenção especializada e confirmado pelo call center não comparecem à consulta. Então, no universo do ano passado, de 17.500 agendamentos, 4.748 faltaram depois de confirmar a consulta e o exame. Quando isso é feito em serviço próprio, já há, além de um déficit assistencial considerável, um recurso financeiro dispensado, porque você paga um servidor para aguardar pelo atendimento que ele não realiza. Mas quando você compra um serviço especializado e o paciente não comparece, você definitivamente rasga o dinheiro. Então, é preciso pensar melhor sobre isso, porque nessa última semana, os senhores aqui da casa conhecem a dificuldade de consultas em neuropediatria e, num único dia, a gente teve 10 faltas de pacientes confirmados em neuropediatria presencial. Em janeiro de 2025...
Pois é, gente. Então, vamos lá. Nós tivemos uma audiência pública aqui, da Comissão de Direitos Humanos e Assistência Social,
E umas coisas que mais foi falado aqui foi sobre o neuropediatra. Que a gente, uma hora tinha dois, outra hora tinha um. E a gente sabe que esse fluxo, ele vem das escolas, né, para o neuropediatra. A gente tinha um na policlínica, parece que ele não está mais. A gente tem um no CISI, né? E várias vezes que a Secretaria de Saúde esteve aqui para fazer a prestação de contas, foi uma coisa que eu cobrei insistentemente do secretário Alain. Secretário, nós precisamos de neuropediatra. As demandas vêm das escolas. Se os meninos não vão na escola, o conselho tutelar vai na casa deles para saber da mãe por que os meninos não estão indo na aula. Mas aí, a gente escuta uma pessoa que é responsável pela regulação falar que 10 pessoas faltaram na consulta na última semana, ou semanas atrás, isso corta o coração da gente. Sabe por quê? Tem o call center. Como a gente trabalha durante o dia, eu não consigo usar a minha unidade de saúde durante o dia, porque ela está aberta. Só que a noite está fechada, então eu uso a do Tietê, que está mais próxima da minha casa. Então, eu consultei e ontem eu recebi... Sexta-feira eu recebi 3 avisos lembrando que eu tenho 2 consultas essa semana. Uma para fazer um eletrocardiograma e uma outra para tirar um raio-x. Gente, não é possível que as pessoas estão faltando as consultas e não estão dando retorno e dizendo que não pode ir. Isso tira a vez de uma outra pessoa que precisa ser realmente atendida. Quando eu comecei o primeiro mandato, e eu falei aqui sistematicamente, e eu vou continuar falando, a ponta não funciona. Tem exceções? Tem exceções, sim. Mas se a ponta não funcionar, o resto vai por água abaixo. Não adianta algumas pessoas tentarem fazer o serviço certo, que elas vão acabar enxugando gelo, gente. Quando eu vi isso aqui, que eu pedi para os meninos tirarem para mim, isso me cortou o coração. E saber, e quando ela fala de rasgar dinheiro, é literalmente rasgar mesmo, sabe por quê? São consultas com especialistas, é preciso comprar o serviço. O SUS não fornece. Custa comprar o serviço. Aí quando compra, a pessoa não vai, ela tem um motivo, tá? Mas eu acho que se ela não vai poder ir, gente, tem tanto meio de poder avisar que ela não vai para se colocar uma outra pessoa no lugar. Então, gente, vamos ter mais consciência, porque falar mal da saúde, falar mal da educação, seria muito fácil. Falar mal do transporte coletivo, porque isso aí para falar que é ruim mesmo. Isso aí pode, ó. Mas pera lá, direitos e deveres andam lado a lado. Não adianta só eu virar para a Kel e falar assim, vereadora Kel, não gosto do seu batom. Gente, a vereadora quer usar o batom da cor que ela quiser e eu uso da cor que eu quero. Então, por favor, ponham a mão na consciência. Não façam isso mais, não. Porque é muito triste a gente ter que voltar no mesmo assunto aqui, sobre a saúde. Bom, quem tem me acompanhado tem visto que a gente tem visitado alguns lugares onde tem emenda parlamentar da gente e eu gostaria de fazer uma explicação. No Quintino nós temos 2 situações. Nós temos um estádio, viu, gente? O Quintino tem um estádio, e há muitos anos. Nós temos o estádio João de Souza Resende. Dorel, tem fotos, né? Você coloca para mim, por favor. O estádio, nós conseguimos, através do deputado Domingos Sávio, 250 mil para colocar o alambrado, ou seja, fazer o cercamento de todo o campo. A parte de cima ela vai ser uma área de lazer para as crianças e as obras estão acontecendo. E eu faço questão de ir todos os dias, em todos os lugares que tem ou emenda de deputado, ou emenda do senador, ou impositiva minha. Sabe por quê? Porque o dinheiro aplicado ali, ele não é meu, ele é nosso, de imposto que a gente paga. Então, essa é uma situação. Está acontecendo um melhoramento no campo, lá em cima, próximo ao Nilda Barros. Segunda situação, a nossa área de lazer, a nossa praça de esportes, que está no meio do Quintino, ao lado da unidade de saúde que está sendo feita. E eu gostaria muito de aproveitar a oportunidade, pedir à população, não só da onde eu moro, de todos os bairros que receberam melhoramentos, ou seja, de emenda impositiva dos vereadores, ou seja, de deputados, cuidem de um bem que é seu. Se a gente coloca um brinquedo lá, é porque nós temos crianças que precisam brincar. Aí vai os outros lá e quebra os brinquedos. Está na hora de crescer. Não é só no tamanho, não. É aqui. Sabe? O dinheiro é de vocês, não é meu. Aí, quando eu falo isso, pode estar falando assim, então o dinheiro é meu e eu quero? Não. Não é assim que funciona. Vamos cuidar do que é da gente. Porque depois falam assim, porque vereador não trabalha, porque vereador não faz nada, porque deputado não faz nada, porque prefeito não faz nada. A nossa praça, que está no meio do bairro, atrás da unidade de saúde, ela é toda de emenda impositiva daqui da Câmara Municipal. É um direito que nós, vereadores, temos. Então, eu gostaria de pedir para todos os lugares que receberam e que vão receber dos novos vereadores, que cuidem, gente. É tão bom, no final de semana, ter um lugar para poder se divertir. Boa tarde.
Obrigado, vereadora Ana Paula Quintino. Na sequência dos inscritos, convido a professora do PV, Kel Silva.
Boa tarde. Primeiramente, eu quero agradecer ao Divinopolitano que nos assiste pela TV Câmara, a todos os presentes aqui no plenário, aos meus colegas vereadores, eu quero agradecer na pessoa do meu amigo El. Muito obrigada, que é a vereadora Kel Silva. E hoje eu vou começar falando, claro, como o presidente me apresentou, como professora de educação, mas por um outro viés que também faz parte da nossa pauta, que é justamente o meio ambiente. Quando falamos em meio ambiente, a gente pensa geralmente na Amazônia, no Pantanal, ou nos desastres ambientais como Brumadinho, Mariana, as chuvas no Nordeste e no Sul do país. Mas poucas vezes paramos para pensar na nossa realidade. O aquecimento global é real, meus queridos, e mais ainda, suas consequências. Eu sei que você que está aí me ouvindo está sentindo isso na pele agora com esse calor insuportável que está fazendo na nossa cidade e em boa parte do Brasil. E sinto informar que esse calor vai ficar pior a cada ano que passar. As chuvas que destruíram boa parte da nossa cidade vão ser cada vez maiores, porque vão acontecer em poucas horas ou em poucos dias. O equilíbrio do planeta, a gente foi com Deus e a gente não está sabendo como lidar. O governo federal tem culpa? Com certeza. O governo estadual tem culpa? Óbvio. Mas o governo municipal também tem culpa e nós que estamos aqui temos a obrigação também de cuidar do meio ambiente, de cuidar da natureza. Se você não está nem aí para o meio ambiente, para a preservação dele, eu tenho uma notícia para te dar. A natureza é responsável pela nossa saúde. Este fim de semana estive na Lagoa do Cidil para falar sobre os impactos que uma natureza degradada traz para a saúde. Como que o lixo urbano, os bota-fora e as rotatórias de lixo, como foi apresentado pelo nosso colega vereador, são fundamentais para a proliferação de doenças. Precisamos da participação popular para debater os caminhos que a cidade precisa percorrer para não colocar em risco a nossa saúde. Sim, meio ambiente é fundamental para a saúde coletiva. E falando em saúde, meio ambiente, chuva e calor, estive ontem em uma fiscalização no CRER. E, meus amigos, eu não creio no que vi. Estou com a minha bombinha de asma em mãos e torcendo para não precisar da ajuda dos meus colegas, Israel da Farmácia e Dr. Delano, para aplacar minha crise de asma. Desde ontem estou com muita dificuldade para respirar. E eu vou explicar por quê. Mas antes, uma pequena atividade de imaginação. Quando a gente é criança, a gente imagina vários monstros, né? E geralmente um deles é o dragão, que tem, segundo a nossa imaginação, o sopro quente e com fogo. Ontem, ao visitar o CRER, o Centro de Reabilitação Regional de Divinópolis, a sensação que eu tive ao abrir a porta das salas foi essa, a do sopro de um dragão, com calor insuportável e com cheiro de mofo que conseguiu me baquear. As salas estão inutilizáveis, mas isso não impede que o cheiro impregne por todo o ambiente, por todo o prédio. Eu fiquei assustado ao entrar no espaço que é de reabilitação e perceber que esse espaço pode deixar as pessoas ainda mais doentes. Dorel, por favor, as imagens. Primeiro aí, eu quero ver se tá para ver o teto, gente. Esse teto está totalmente tomado pelo mofo. As duas salas que eu falei, que eu senti o bafo do dragão, vem, né, das salas que estão trancadas na parte de cima, que foram totalmente tomadas pelo mofo devido à infiltração. As chuvas vieram, fizeram o estrago, não foi consertado, veio o mofo com esse calor todo. Então, olha só, eu não consegui fotografar as salas, mas eu peço e sugiro a visita dos meus colegas para vocês também sentirem esse sopro do dragão. Porque é insalubre trabalhar em um ambiente desse, gente. Não dá. E mais ainda, o espaço pode passar nas próximas. Deixa nessa, por favor, Dorel. Essa aqui, gente, mostra que está faltando dignidade para o tratamento médico. Essa foto eu tirei de dentro de uma sala de reabilitação. E como vocês podem ver, não tem privacidade nenhuma. A pessoa, ela sobe a escada e desce a escada, ela vê o que está sendo feito na sala de reabilitação. Gente, cadê a dignidade do paciente? Tá? E tem mais. Com esse calor insuportável, com pacientes que precisam se esforçar, porque estão em reabilitação, você não tem ar-condicionado e nem ventiladores instalados. Passa a próxima, por favor. Ah, passa mais uma e depois volta nessa, Dorel. Por aí vocês conseguem ver que tem um mofo por toda... Pode passar mais uma. O mofo por todas as paredes. Volta, por favor. Tem aí as instalações para os ventiladores que não estão instalados. O ar-condicionado está instalado, mas não está funcionando. Então, com esse calor que está insuportável, você precisa fazer reabilitação. Como que você faz? Pinga, gente, pinga o suor nas pessoas e quando elas estão fazendo ali o tratamento de fonoaudiologia. Falta muita dignidade, tá? E mais ainda, aí, ó, nesse aqui é impressionante. Ali a gente viu o início, né, de um incêndio, provavelmente, porque deu um curto, e eu não vi nenhum extintor ali de incêndio, e muito menos luzes de emergência, tá? A gente vai esperar uma tragédia acontecer? Porque ali tudo é reaproveitado, tudo é gambiarra. Sabe a única coisa que não é? O trabalho do funcionário, tá? Os funcionários estão ali dando o melhor de si. E é assim, é inadmissível o funcionário público ter que tirar do próprio dinheiro para comprar material para fazer a reabilitação de paciente, gente. Sabe? Isso, para mim, é um absurdo fazer com que o trabalho público tenha que tirar, né, o trabalhador público tenha que tirar do próprio bolso para bancar a reabilitação, porque está vivendo num lugar com gambiarra. Aí vocês vão falar assim para mim, ah, mas é provisório, Kel, é provisório, tem que ter paciência. Tenho paciência, está lá desde agosto. Em agosto vai fazer um ano. E aí? E só porque é provisório a gente vai ficar com um lugar insalubre e sem dignidade para receber o paciente? Porque a recuperação do paciente também precisa, né, de dignidade. Então, olha só. Aí, Dorel, tem uma última imagem que eu queria colocar só para a gente finalizar. Como que a gente sai do CRER em 2021, recebendo prêmios pelas suas reabilitações, para cair nisso, num prédio totalmente abandonado. Não dá, né, gente? Não dá. Bem, e pra, já que a gente está nessa questão também do meio ambiente, outra preocupação minha está ligada também à condição, né, dos trabalhadores que estão debaixo desse sol. Muitos agentes de saúde, endemias e funcionários da EMOP estão diariamente debaixo desse sol sem nenhum suporte. E eu estou aqui todo dia cobrando capinha e manutenção dos espaços que são necessários. Mas eu também estou aqui para cobrar, né, essa fiscalização para garantir que esses funcionários que estão trabalhando debaixo de sol tenham a dignidade respeitada. A gente precisa urgentemente de um plano para garantir a segurança e o bem-estar desses profissionais que estão na linha de frente da nossa proteção. Como eu disse, são os agentes de saúde, os funcionários de manutenção e capina, são as pessoas que varrem a rua, né, e é necessário esse plano de mitigação. E é importante lembrar também que a gente já subiu aí um pedido para averiguar as situações das escolas municipais aqui de Divinópolis em relação à questão desse calor excessivo. Já foi, sabe, já aconteceu aí tragédias no passado por causa, né, de uma criança ter queimado o pé na escola, e a gente sabe que está tendo melhorias. Muitos dos problemas do calor nas escolas também é devido por causa da sua edificação ultrapassada. Mas eu quero saber como que está aí, se a SEMED, se a Prefeitura já fez um plano para garantir que esse calor não vai pegar essas crianças. Gente, para encerrar minha fala de hoje, é necessário lembrar que a cidade de Divinópolis pode sim amanhecer no caos se os trabalhadores do transporte público entrarem de greve. Lembrando que greve é um direito legítimo do trabalhador, garantido pela Constituição. Já passou da hora dessa casa debater o transporte público. Já passou da hora da gestão dessa cidade abrir a caixa preta da Transoeste. Já passou da hora da gente ter o passe livre estudantil e garantir a remuneração adequada para os funcionários do transporte. E eu estou falando isso porque eu dei uma estudadinha. E a cidade paga um preço muito alto para o serviço que tem e a empresa não paga o justo aos seus funcionários. O que é preciso, gente? Mudar a forma de contrato. Com esse subsídio que a prefeitura dá à empresa, já poderíamos ter o passe livre ou até mesmo estar alimentando um fundo para garantir o tarifa zero na cidade, que já está sendo realizado em várias, inclusive governadas pela direita nesse país. Tá? Acho que é importante ser ressaltado. Por fim, gostaria de agradecer ao meu partido, o Partido Verde, por ter repercutido ontem em toda Minas Gerais a minha indicação ao prefeito sobre isentar o IPTU das famílias vítimas das enchentes. Da mesma forma que fiz essa indicação do IPTU, acabei de realizar também uma indicação para o passe livre estudantil na cidade, que garante transporte gratuito para estudantes. Além disso, me coloco totalmente à disposição do Executivo para discutir sobre o tema, visto que já estudei muito sobre a situação e quero ajudar. Divinópolis pode mostrar o caminho, afinal, o transporte é um direito social e eu estou aqui para defender o seu direito. Conte comigo. Obrigada.
Obrigada, vereadora do PV, Kel Silva. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PL, o vereador Valmir Ribeiro.
Boa tarde ao senhor presidente, a todos os vereadores e vereadoras que estão presentes aqui nessa casa, nessa tarde de hoje. Boa tarde ao pessoal que nos acompanha pela TV Candidez e também pela TV Câmara. Boa tarde ao público que está presente aqui. Eu queria começar a minha fala nessa tarde de hoje. Antes da gente começar a falar aqui de trabalho, né? A gente tem trabalhado muito, graças a Deus, muitas demandas, muitos recursos também que já estão sendo executados. Eu queria dirigir a palavra aqui, eu não sou muito de me expressar a respeito de algumas coisas, mas eu queria me dirigir a palavra aqui aos nossos nobres e ex-candidatos a vereadores que perderam as eleições. Se a gente está aqui hoje, foi pelo nosso mérito, pelo nosso trabalho. Você aí que disputou a eleição, que está hoje com muita força, com muita potência, em grupos de WhatsApp, e também através das redes sociais. Mostre seu trabalho. O choro é livre. Pode ficar à vontade, que a gente vai estar aqui até 2028. O trabalho que eu fiz aqui foi construído ao longo prazo. Eu não cheguei aqui da noite para o dia. Se eu conseguir aqui, porque eu trabalhei muito, me dediquei muito, tenho uma boa articulação com o deputado estadual Eduardo, também com o deputado federal Domingos Sávio, e eu acho que vocês é muito gigante só através das redes sociais. Pessoalmente também, se quiser visitar o nosso gabinete aqui, estamos à disposição. Da mesma forma que a gente agradece, a gente também sabe cobrar. A gente vai estar aqui representando aqui toda a população de Divinópolis. Forte abraço para você aí. Continua criticando, que a gente continua trabalhando. Fechou? Tamo junto. E dando sequência aqui, queria começar a falar aqui de uma obra de grande impacto para a nossa região. Eu acho que é uma obra histórica para a região de Ermida, principalmente ali para a comunidade de Lages, comunidade de Djalma Dutra e demais comunidades. Hoje deu início, queria que o Dorel colocasse para a gente, por favor, a foto, deu início ali ao tão sonhado calçamento, um recurso do nosso deputado federal, Domingos Sávio, o nosso padrinho, né, o pessoal gosta de falar que é nosso padrinho, realmente ele é o nosso padrinho, presidente do nosso partido, do PL, na qual eu tenho muito orgulho de fazer parte, uma obra aí de quase 4 milhões de reais, que vai ajudar muito ali o escoamento de todos os produtores da nossa comunidade. Cheguei na política mesmo para fazer história, para deixar o meu legado ali na comunidade, uma comunidade que eu tenho um carinho muito especial, que eu respeito aí a todos vocês, não só a região de Ermida, mas também a região de Divinópolis. E dando sequência aqui, nessa tarde de hoje, fizemos também a limpeza lá da comunidade dos Lopes, a pedido ali da comunidade, né? O pessoal entrou em contato com a gente, o Wagner deve estar nos acompanhando lá, que a gente fizesse o pedido aí, fiz o pedido juntamente com o Leandro, e hoje foi feito lá a limpeza, juntamente com o Leandro e também com o nosso amigo Marcelo. E como a gente está sempre preocupado ali com todas as comunidades rurais, pedi também que fosse feito o patrulhamento. Hoje também está dando início ali na comunidade do Córrego Falso. Se puder colocar a foto para a gente também, por favor, Dorel. O pessoal está fazendo o patrulhamento lá. A gente sabe que o período chuvoso estragou bastante ali as comunidades rurais. Está dando início também o calçamento ali na comunidade do Quilombo até a comunidade da Mata dos Coqueiros. O pessoal nos procurou lá, a gente sabe a dificuldade ali para ser feito escoamento. E o Leandro se prontificou aí e atendeu rapidamente aí o pedido da nossa comunidade. Quando a gente pede, né, quando o vereador pede, a gente pede em prol de toda a comunidade, não é em prol do vereador Valmir Ribeiro. Eu queria falar também, depois na sequência aqui, mas antes eu aproveitar a oportunidade que eu estou falando aqui do patrulhamento do Córrego Falso, e quando eu falo do vereador pedir, quando a gente faz o ofício, que é o documento, a gente faz em nome da comunidade. Eu tive um problema muito grande em 2017 para 2018 com o secretário do agronegócio. A gente sempre pedia as demandas, infelizmente a gente não tinha o atendimento. E eu queria que isso não acontecesse agora, nessa gestão 2025, 2028, porque se a gente sobe o ofício, eu estou pensando num bem comum da comunidade. Eu não estou pensando no vereador, não. Se vai ser feita a limpeza, se vai ser feito o patrulhamento, se vai ser feita a tapa de buraco, ela vai ser feita para toda a comunidade que ali está presente. Não estou falando de secretário, tenho um carinho muito especial por todos os secretários. Mas se precisar de citar nome aqui de funcionário, eu vou começar a fazer isso. Porque eu não entrei na política para brincar. Eu tenho muita coisa que já está aqui, nesse aparelhozinho aqui que vocês usam também, ó. Está aqui na minha mão, eu vou começar a dar nome aos bois aqui, se as demandas da nossa comunidade não for atendida de acordo com a necessidade. Pode contar com a gente, que a gente chegou aqui, vou começar a mostrar um pouco da realidade, como funciona. Beleza? E vamos dar sequência aqui também, na nossa fala, eu queria falar também em questão de um pedido nosso, juntamente com o vereador Anderson da Academia também, em questão da pintura estratigráfica, que liga a nossa querida Santo Antônio dos Campos a Divinópolis. Se pudesse colocar a foto também, foi dado início ali, né, a gente sempre preocupado ali com a segurança. A gente fez o pedido, estava difícil ali, o Anderson também fez o pedido juntamente também. Eu acho que essa união, Anderson, é importante, a união em prol da nossa comunidade. E eu tenho certeza aí que junto com vocês a gente vai contribuir muito em prol da nossa região lá também e da região de vocês. A pintura melhorou muito, o Wesley também está sempre lá ajudando a gente também, está aqui. Não, Wesley? Tamo junto aí, meu amigo. Dando sequência aqui, o Wesley até tirou um pouco do meu foco aqui. Falando no Wesley, eu vou falar aqui então, dando sequência na minha fala, em questão da reforma lá, da construção da unidade de saúde de Ermida. Coloca a foto para a gente, por favor. A gente está sempre acompanhando lá. Quando a gente dá início aí à obra, a gente conseguiu o recurso, né, Wesley? Com você. Eu acho que tem uma foto lá. Ô, Dorel, pode ser essa aí, depois eu vou colocar outra da unidade de saúde. Eu vou só dar sequência aqui, depois eu vou falar a respeito dessa foto aí. Olha lá, beleza? A gente está acompanhando, Wesley, a questão da reforma lá da unidade de saúde. O pessoal já fez a limpeza lá para começar a fazer as tubulações. Tenho certeza que vai ser um ganho muito grande para essa comunidade. Contribuição sua, 290 mil, e o restante do prefeito Gleidson. Dorel, pode colocar para a gente agora, Dorel, por favor, questão da praça. A gente fizemos a inauguração lá da primeira praça de esportes, lá da nossa querida Santo Antônio dos Campos, a praça de esportes. A gente já inaugurou lá no sábado, agradecer ao prefeito Gleidson, agradecer também a todo o pessoal que esteve lá presente com a gente, uma parceria pública-privada, e vai contribuir muito ali para a nossa região. Eu até deixei o convite aí para os novos vereadores para estar presente, mas eu acho que na correria vocês não conseguiram estar presente com a gente lá. Avisei você também, né, Anderson? Mas foi show de bola, tenho certeza ali que a comunidade vai aproveitar bastante. É um espaço amplo, tem lá a quadra de areia, tem academia também ao ar livre, tem um parquinho também para as crianças. Vai ser um ganho muito grande ali. E para a gente fechar a nossa fala nessa tarde de hoje, eu tenho que estar sempre falando dos recursos, né, do nosso deputado federal, Domingos Sávio. Vou falar aqui de um recurso que já está depositado para a prefeitura a pedido desse vereador em prol da nossa comunidade. A gente conhece ali a realidade de todas as comunidades rurais, né, a gente está sempre cobrando e a gente viu a necessidade ali em questão do abastecimento de água em várias comunidades rurais de Amadeu Lacerda também. A questão ali do encanamento, né? A gente tem ali a caixa d'água e estava faltando a tubulação. Conseguimos aí o recurso com o deputado federal Domingos Sávio. Vai ser ligado lá então a caixa d'água para a comunidade e vai melhorar muito ali a questão do abastecimento. Conseguimos também um recurso para a comunidade do Quilombo. A comunidade do Quilombo estava faltando ali uma bomba e também os tubos de encanamento para a comunidade. O recurso já está depositado, quase R$30 mil, para fazer lá, para colocar a bomba e também para colocar o encanamento. O Vicente esteve aqui no nosso gabinete ontem, né, líder comunitário lá do Quilombo, batemos uma resenha. Já estávamos sabendo dessa necessidade, então já vai ser resolvido esse problema. Para a comunidade dos Branquinhos, a gente conseguiu uma caixa d'água de 50 mil litros para a comunidade. A caixa d'água ali já estava numa situação bem precária. Acredito que já vai ser trocada aí esse ano ali. É um ganho também ali, uma melhoria no abastecimento de água para aquela comunidade. A comunidade de Perobas, ela estava com um problema ali também, já estava com um poço artesiano furado, faltando a bomba d'água e também os encanamentos, que vai ser solucionado agora, valor de mais de R$35 mil, recurso esse destinado pelo nosso deputado federal, Domingos Sávio. Em Djalma Duda também, né, na qual eu tenho um carinho muito especial, fui muito bem votado lá, indiferente disso também, de quantidade de voto, a gente vai trabalhar por todas as regiões. Consegui ali também uma caixa d'água no valor de R$58 mil, que será instalada esse ano também. E para fechar, a comunidade do Tamboril vai ser contemplada com a perfuração de um poço artesiano no valor de R$65 mil. E assim a gente vai trabalhando aí para melhorar cada vez mais a qualidade de vida para as comunidades rurais, para Ermida e também para Divinópolis. Desejo a vocês aí uma tarde abençoada a cada um de vocês.
Parabéns pelo uso do seu pronunciamento, Valmir Ribeiro. Na sequência, Austin Moreira.
Boa tarde, senhor presidente em exercício, Wesley Jarbas, juntamente com a mesa diretora, colegas vereadores, pessoas que estão aqui presentes no plenário, imprensa, TV Campo, pessoas que nos assistem, nosso boa tarde. Senhor presidente, estamos aqui hoje para poder estar falando um pouco, né, das nossas ações como um mês e pouco de mandato de vereador, a qual nós estamos tendo muito êxito, né, e trazendo aqui resposta para a população. É o mínimo que a gente pode estar fazendo e é o que a população espera desses vereadores aqui desta casa. Juntamente com o vereador Wesley, tivemos lá no bairro São José, ali na Autorama, esquina com a Cascalho Rico, a pedido dos comerciantes ali, do Milim, do Dudu, do Pneus, juntamente ali com o Tiago da Capraste, e aqueles comércios ali naquela região. Hoje começou a obra da instalação do semáforo. É um semáforo que vai estar ajudando muito ali no tráfego. Infelizmente, ali é um cruzamento perigoso, onde que acontecia bastantes acidentes. E com essa instalação desse semáforo hoje, a gente tem certeza que vai estar minimizando ali e trazendo ali mais segurança para tantos veículos e também pedestres que transitam ali naquele local. A gente fica muito satisfeito a um pedido desses vereadores, juntamente com o nosso deputado estadual Eduardo Azevedo. Fica aqui a nossa satisfação e gratidão também à prefeitura. Encaminhamos lá para o Lucas e assim está sendo feito hoje o começo daquela obra. Nossa gratidão aqui. Sou presidente, também quero aqui estar falando aqui de uma indicação que fizemos desse vereador, indicação número 1607-2025, pedindo aqui um ambulatório. Esse vereador que preocupa com a saúde, sabemos aí que pós-chuva, né, vai vir a questão aí da dengue, e a gente sabe que infelizmente a gente pode estar fazendo uma prevenção, e esse ambulatório, né, a gente já teve aqui uma resposta da prefeitura, já foi até criado, né, esperamos que possa estar criando outros também, mas já foi criado lá no bairro Afonso Pena, né, lá na rua Nova Serrana, número 140, onde que já está funcionando uma unidade de saúde atendendo crianças e adultos com suspeita de dengue. Então nós já tivemos a resposta aqui da prefeitura, desse ofício que nós fizemos lá para a secretária de saúde, né, pessoal lá, a Sheila, agradecer aqui. Também, senhor presidente, continuando aqui a nossa fala dessa tarde de hoje, sobre uma demanda que nós tivemos juntamente com o vereador Matheus, lá no Cacoco do Meio, a pedido lá dos moradores, mandar aqui um abraço para a Márcia, para a Sandra, estivemos lá com a gente também, não só no Cacoco, eu e o vereador Matheus estivemos lá no Iame, a pedido dos moradores, uma das demandas lá foi o paliativo sobre o lixo. Levamos lá o Leandro, né, que é diretor do agronegócio. O Leandro esteve lá com a gente ontem, juntamente com o Matheus, onde que ele fez um compromisso, está instalando lá uma proteção, onde que infelizmente hoje é julgado muito lixo, né, a pedido dos moradores lá. Nós conversamos também com o proprietário em frente da chácara, Daniel, onde que vai ser instalada uma câmara, para poder estar evitando esse tipo de atrocidade que está sendo feita ali na entrada do bairro Cacoco do Meio. Então, nós já temos aqui resposta também do Leandro, que quarta-feira que vem vai estar fazendo patrulhamento lá naquelas ruas para estar atendendo também sobre a questão da situação que encontra as ruas intransitável. Também pedimos, né, o nosso secretário de obras hoje, Matheus, para poder estar encaminhando o ofício da prefeitura para a CEMIG, onde que esses vereadores também já encaminhou, pedindo lá uma poda. Infelizmente, lá está tendo muito queda de energias, porque por falta de manutenção da CEMIG, onde que os fios estão passando no meio das árvores. A pedido do nosso morador também, Thales, que mora lá na Rua das Violetas, e a Márcia, que mora na Rua das Orquídeas, está sendo lá, a partir de semana que vem, vai ter essas melhorias para vocês lá. Que é mais que obrigação desses vereadores e também da prefeitura estar levando para vocês dignidade. Continuando aqui também, a gente já falou sobre a questão lá, a gente pediu um tapa-buraco lá no Bar do Louro, lá no Iame. Eu e o vereador Matheus levamos, estendemos também ao Leandro lá, onde que pedimos também ao deputado estadual Eduardo Azevedo para poder estar levando a nascentes, aos responsáveis da rodovia ali, da MG-050, para poder estar levando lá uma faixa, né, levada para que os pedestres possam estar atravessando com segurança. Onde que sabemos que, infelizmente, foi desativado ali o redutor de velocidade naquela MG-050, próximo ao IAM. Então, nós também pedimos lá, já está sendo encaminhado, mais breve possível, a gente vai estar dando essa resposta para a população. Também pedimos lá o tapa-buraco, viu, vereador Matheus, já vai ser feito também já, mais rápido possível. Continuando aqui também na nossa fala de hoje, solicitamos também a troca de lâmpadas de mercúrio para LED lá no residencial Lagoa Parque, no bairro Paraíso, e residencial Marisa Pardini, a pedido dos moradores, onde tivemos uma reunião lá com todos os moradores daquela região. Ressaltar aqui um dos moradores, o sargento Ramon, que mora no Marisa Pardini, já foi encaminhado também, a gente espera que tenha êxito, né, esse pedido desse vereador, para ter certeza nós vamos acompanhar e continuar solicitando. Também, senhor presidente, a gente fizemos o pedido, né, na atenção da Secretaria de Obras, referente a uma obra para cobertura da quadra da escola do bairro Terra Azul, Escola Municipal Antonieta Fonseca, localizada na rua Primo Battaglini, número 410, no bairro Terra Azul. Esse recurso, deputado Eduardo Azevedo, como parte do vereador Zé Brás, e como temos muitos amigos na região, eles nos procuraram, né, querendo saber quando será iniciado. Enviamos um requerimento para o secretário de obras e estamos aguardando. Pode ter certeza que esse vereador está acompanhando também essas demandas, né, que era do saudoso ex-vereador Zé Brás, que Deus o tenha. Nós tivemos votação bastante expressiva por estar, né, trabalhando hoje conosco, um dos assessores dele, o Vitor, que trabalhava com ele. Pode ter certeza que esse vereador vai acompanhar toda essa região aí da comunidade rural, principalmente de Buritis, toda a região aí, para contar com esse vereador. Também, senhor presidente, tivemos muitas reclamações do transporte público. Infelizmente, quero trazer aqui para a Câmara, juntamente com os colegas vereadores, Flávio, sobre a questão dos ônibus, né, está matando horário, né? Infelizmente, reclamações, eu acho, não só para esse vereador, eu acho que os colegas também devem ter recebido aqui alguma demanda nesse sentido, vereador Wesley, sobre a questão, né, lotação superlotada. Eu acho que nós temos que fazer uma averiguação, temos que fazer também aqui, né, nossa função, que é fiscalizar o transporte público do nosso município. Sabemos que, infelizmente, muitas pessoas estão perdendo horário por falta de, e perdendo horário de serviço por falta de compromisso, né, dessa empresa que está aqui há anos e anos e anos. Esse vereador faz um compromisso com a população, principalmente com os usuários do transporte público, nós vamos ser rigorosos, porque esse vereador não tem rabo preso, né, com nenhuma empresa, principalmente transporte público. Estou aqui para trabalhar para o povo e assim vou fazer. Também, senhor presidente, sobre a questão da rua Ibituruna, onde que esses vereadores, não um vereador, dois, três, todos os 17 vereadores votaram a favor de aprovar os 20 milhões para poder estar salvando aqui esses pontos de alargamento. Então, a gente sabe que foi uma votação em conjunta, vereadores preocupando aqui com a população de Divinópolis. Esse vereador, Washington Moreira, não tem vaidade, não quer ser pai de obra, muito menos, né, de situação que a gente precisa saber que é urgente. Então, mais uma vez, nós vamos estar acompanhando aqui, pedimos aqui também uma comissão especial aos colegas para poder estar acompanhando a destinação, né, desse valor de 20 milhões para poder estar levando, né, dignidade para esses moradores desses bairros que, infelizmente, há anos e anos e anos sofrem com esses alagamentos. Também, senhor presidente, a nossa amiga Terezinha, lá do bairro Santo Antônio, irmã do Camilo, né, lá o Camilo, pediu nós para poder estar aqui. Eu já acompanho já o trabalho do vereador Rodson, sobre a questão de uma casa de apoio lá em Belo Horizonte. Eu vejo que você já vem lutando há muito tempo por isso. Você pode estar contando com esse vereador também aqui. Eu acho que nós temos que deixar aqui, gente, a vaidade de lado e trabalhar em conjunto, porque o que o povo espera de nós é melhoria. E vereador nunca faz melhoria sozinho, não. Ninguém quer salvador da pátria, não. Estou muito em trabalho em conjunto. Eu acho que nós temos que defender aqui o bem maior, que é a população que confiou em nós aqui. E nós estamos aqui hoje por causa deles. Então, vereador Rodas, Terezinha pediu, né, procurou a gente para a gente poder estar lutando, pessoal. Tem um vereador colega que já está fazendo isso, mas você pode contar comigo também, que se precisar desse vereador aqui, nós estamos à disposição para poder estar ajudando mais rápido possível, juntamente com os outros colegas também que querem participar, de trazer uma casa de apoio para o Horizonte, poder estar atendendo aqui o município de Divinópolis. A gente sabe que a gente também acompanha a saúde, a dificuldade que é para muitas pessoas que, infelizmente, que têm que acompanhar um ente querido, pessoas que ficam lá em Belo Horizonte, lá internado, sabe que muitas vezes não tem condição de arcar, né, com nenhum valor, poder estar acompanhando o seu familiar ali. Então, assim, a gente sabe que muitas pessoas precisam dessa casa de apoio. Eu quero aqui ressaltar também, como fui assessor do deputado Domingos Sávio, a gente sabe que o deputado Domingos Sávio tem uma casa de apoio lá, mas a gente sabe que precisa, né, de uma casa aqui de apoio, com apoio do município, e também só precisa aqui do Poder Legislativo da Câmara Municipal. Então, acho que quanto mais tiver, mais poder estar ajudando a população de Divinópolis, parabenizar o Domingos Sávio aqui por essa ação que já existe através dele há muitos anos, né, vereador Rodas? Nós que fomos assessor dele, a gente sabe que essa casa dele ajuda muito, muitas pessoas, muitos usuários aqui do SUS que precisa dessa casa de apoio. Quero aqui também, senhor presidente, mais uma vez, estar agradecendo aqui os colegas vereadores por estar aqui sempre trabalhando em parceria e também deixar aqui nosso mandato aqui, um mandato coletivo. Eu acho que essa casa, essa Câmara Municipal de Divinópolis, tem que pensar na população, gente. Claro que a gente também não pode querer ser pai de obra de um colega que vem trabalhando no reduto, vem buscando melhorias, mas também poder participar com esse colega, no sentido positivo, no sentido de fazer a diferença, de levar aquilo que todos estão aqui com intuito. Eu acho que se nós começar a ter esse olhar juntos, né, poder trabalhar para a população de Divinópolis, vocês podem ter certeza que quem tem a ganhar é o povo. E eu acho que esse vereador que está aqui, o Washington Moreira, falando por mim agora, esse vereador não quer ser pai de obra, não quer ter vaidade, mas também não vai deixar de cobrar, de ir em todos os bairros que precisar de ir, de ter participação, porque talvez alguns colegas se sentem, né, que está sendo invasivo. Não existe isso aqui em Divinópolis. Enquanto eu for vereador, que esse colega que sentir que talvez nós estamos indo no reduto dele, pode ter certeza que eu estou indo no intuito de ajudar esse colega. Porque minha missão aqui não é executar a obra, porque eu não sou prefeito, mas é de fiscalizar. E onde tiver obra em Divinópolis, eu vou fiscalizar. Que seja em qual bairro, A, B, C ou D. Isso eu vou fazer com cabeça erguida, tranquilo. Porque eu deixei, quando eu entrei aqui nessa casa, eu deixei a vaidade lá fora. Eu não trouxe comigo aqui vaidade de querer ser pai de obra. E eu acho que os colegas também têm que rever isso aí, porque eu sou vereador de Divinópolis. Eu não sou vereador só do bairro Catalão, do bairro São José, de Jacinto. Eu não sou vereador também só do bairro Santo Antônio, onde eu tenho um colega Anderson. Então, eu sou vereador de Divinópolis e assim eu vou fazer um trabalho por Divinópolis. Nossa, boa tarde. Essa é a nossa fala de hoje. Nosso muito obrigado.
Parabéns pelo uso da fala, Washington Moreira. Na sequência, representando a causa animal, vereador Flávio Marra.
Senhor presidente, vereador Wesley Jarbas, demais vereadores, pessoal que nos acompanha aqui do plenário e também daí de casa, meu boa tarde a todos. Senhor presidente, você está vendo eu aqui com esse colete da causa animal, representa animal, a causa animal aqui na Câmara, e isso, faço isso com muito orgulho. Embora alguns políticos, algumas pessoas acham isso como demérito, me criticam em dizer que lá vem o vereador dos cachorros, é au-au, lá vem o vereador da causa animal, isso para mim não é demérito, de forma alguma, isso para mim, carrego isso, Matheus, com grande orgulho. Desde quando eu entrei aqui nessa casa, ainda no ano de 2021, me propus a representar e defender uma causa que eu acho tão justa, tão nobre e tão necessário, que é a nossa causa animal. Mas eu estou vendo algumas coisas aí, senhor presidente, e eu venho acompanhando, né, e aqui eu tenho que chamar atenção, porque embora aqui eu faça o papel de representante da causa animal, sendo representante dos animais aqui da nossa cidade, mas sou representante também de pessoas. E as pessoas trazem os seus questionamentos, as suas indagações, e a gente tem que, talvez, alertar a própria população. Não é segredo para ninguém, gente. Quando a gente pegou a nossa causa animal, ainda lá no começo, em 2021, comissão essa, senhor presidente, que ninguém queria pegar a presidência. Fato é esse, jamais teve uma história de Divinópolis um presidente da causa animal. Nunca teve. Aí teve o herói aqui e falou, deixa eu quero ser. Se ninguém nunca falou de cachorro, de gato, de cavalo, de elefante, estou aí para poder falar isso com muito orgulho. E eu venho trazendo conquistas importantes aqui para o nosso município de Divinópolis. Hoje, todo ano, eu tenho o orgulho de falar que a gente tem e faz um grande evento de castração lá no Parque Exposição, igual a esse que vai começar aí no mês de abril. Eu tenho o orgulho de poder falar que eu trouxe o primeiro castramóvel de Divinópolis, castramóvel esse que se encontra lá na rodoviária, e nesse mês agora, senhor presidente, vamos passar de 450 castrações feitas lá no castramóvel da rodoviária. Aprovamos aqui mais de 15 leis, importantes também, referente aí à causa animal. Conquistas importantes, o próprio, a revitalização do Crevisa, que a gente também, como orgulho, está revitalizando o Crevisa. Senhor presidente, mais alguns questionamentos, algumas indagações, e eu tenho que passar isso para a população. Primeiro, eu quero chamar a atenção aqui dos falsos profetas. Aquelas que se escondem atrás da proteção, são a minoria, tá, senhor presidente? Que se escondem atrás do papel de protetora para poder fazer disso um meio de ganhar a vida. Isso me chama muita atenção. E aqui eu queria divulgar alguns áudios aqui, né, sem poder citar nome, porque de quem eu estou falando, sabe de quem eu estou falando? Porque vive é de Pix, vive é de ajuda, não trabalha, e com isso vai ali adquirindo e fortalecendo ainda mais a sua fortuna aqui em Divinópolis, construindo galpão, tendo imóveis de aluguel. E aqui eu queria chamar a atenção aqui, de vários áudios que eu recebo, eu queria chamar a atenção de dois aqui. Eu queria que vocês ouvissem.
Uma coisa que eu fico besta, é igual a Beth, minha irmã, pegou um cachorro com a cabeça cheia de bicheira. A cabeça dele era puro bicho. E hoje, a minha ex-cunhada pegou uma cachorrinha com o olho cheio de bicheira. Oi, a Lu, ela vira, nossa senhora, vira um foguete por causa da imagem dos cachorros. Então, quanto mais pior tá o cachorro, mais elas gostam, porque mais elas ganham. Né? Porque a minha irmã pegou a cachorra cheia de bicheira, pediu ajuda a Lu. A Lu falou que liberava a clínica para ela. E aí fez o quê? Foi lá no perfil dela, postou a cachorra com o pix de quem? Da Lu. Ela não põe o pix da minha irmã, ela põe o dela. Porque a minha irmã vai ficar lá por conta de quê? De usar o que Lu mandar. É incrível. Quanto mais pior tá a foto, mais grave a situação do cachorro, mais elas gostam, porque elas ganham mais. É uma das coisas que mais mata elas de raiva dele, é isso, né? Elas vão deixar de ganhar dinheiro com o Flávio fazendo isso. Elas vão quebrar a cara.
Vocês estão vendo isso aqui, gente? Sabe o que é isso? Eles estão falando o seguinte, enquanto o Flávio está construindo aí um meio de credenciar a clínica, eu vou falar disso aqui agora mesmo, que eu fui até o governo do estado para a gente credenciar a clínica, para poder servir os animais aqui de Divinópolis, enquanto eu trouxe o Castramóvel, enquanto eu corro atrás da UPA veterinária, tem protetora que faz disso um meio de ganhar pão, que só vive de Pix, torcendo para quanto pior, melhor. E é isso que me chama a atenção. Então não adianta, senhor presidente. E aí, eu quero mostrar aqui. Dorel, mostra a prestação de conta dessa senhora aí que faturou mais de 40 mil nesse mês aí. Luluzinha, R$1.800. Chiquinha, R$2.000. Ninguém sabe, ninguém viu. Só aparece lá, preciso de Pix para salvar. Aí coloca a foto do animal, né? A gente se sensibiliza, que é o normal, mas a prestação de conta. Vergonhosa! Vai falar, mas o que, que você vai fazer? Estou provocando o Ministério Público, já que isso aqui é uma incumbência do doutor Alessandro, que a gente possa averiguar, doutor Alessandro, com muito critério e muito rigor. Porque isso aí a gente não pode deixar. É usar a sensibilidade da causa animal para poder ganhar dinheiro. E eu tenho credibilidade para falar, porque para você que me acompanha aí, senhor presidente, todo mundo sabe, eu nunca fui para a rede social pedir um Pix. Eu nunca fui pedir dinheiro. Eu entrei nessa causa aqui para poder ajudar. Só que eu não vou aceitar gente fazer isso e usar a causa animal para poder se enriquecer e ter lote não sei de onde ali na Castro Alves, ter galpão ali na Paraná, pôr de aluguel e viver disso. Então a gente tem que mostrar. Aí eu queria chamar a atenção, quando eu iniciei a minha fala, dos falsos profetas. Queria chamar a atenção da população. Gente, vão ter, é claro que precisa sim ajudar a causa animal. É óbvio que precisa sim ajudar os animais. Mas vão saber para quem que a gente ajuda. Para quem vai esse dinheiro. Porque depois a prestação de conta é essa aí. Ó, uma prestação de conta vergonhosa. E o Ministério Público tem que averiguar. O Ministério Público tem obrigação de olhar. Porque é dinheiro do povo. Embora não seja para pagar imposto, mas é pior. É gente se beneficiando de forma ilegal e imoral. Então, enquanto tiver isso, eu vou falar que todos os dias, porque volto a dizer, eu tenho credibilidade para falar, eu tenho moral para falar, porque eu nunca pedi Pix para nada, eu nunca pedi dinheiro para nada. Pelo contrário, se hoje eu estou até com um problema pessoal no meu casamento que já acabou, é problema que eu tive relacionado à causa animal. E nem assim eu fui para a rede social querer levar vantagem disso, querer ganhar algo atrás disso, diferente de algumas protetoras, que é a minoria, e quem é, sabe quem é que eu estou falando. Mas você pode ter certeza que aí o Ministério Público tem a incumbência e a obrigação de investigar e averiguar. Senhor presidente, falando de coisa boa também, porque eu não peço Pix, eu não falo de Pix, eu não peço dinheiro para a causa animal, pelo contrário. Na semana passada, manda aí, Dorel, eu não tive presente, inclusive, na reunião aqui da Câmara, eu tive até Belo Horizonte com o secretário municipal da causa animal, tive também com a diretora e o nosso prefeito Gleitson, lá no Estado, né, lá na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, para a gente poder correr atrás de recursos para a gente credenciar clínicas aqui de Divinópolis. Porque, gente, eu trouxe... Flávio, mas por que você não faz a UPA veterinária? Eu trouxe o recurso, mas talvez essa mesma pessoa aí que vive de PIX torce para não fazer a UPA veterinária, sabe por quê? Se tiver a UPA, ela vai pedir PIX para quê? Sendo que tem a UPA veterinária. Você concorda? Aí, já que não quer fazer a UPA, ela colocou na cabeça do prefeito que não pode fazer a UPA, nós fomos atrás de credenciamento de clínicas aqui em Divinópolis para poder prestar um serviço de qualidade para a população e, naturalmente, também para os animais. E a resposta do Estado foi o seguinte: estamos em construção, vamos construir a viabilidade financeira para isso. Enquanto isso, a execução do projeto, para o lado da prefeitura, já está sendo elaborado, já está sendo feito. E eu acredito, senhor presidente, que nesse ano ainda a gente vai estar abrindo um credenciamento para clínicas aqui de Divinópolis prestar um serviço de qualidade aí para os animais da nossa cidade. Quando tiver um animal acidentado, um animal atropelado, um animal enfermo, a gente tem essas clínicas credenciadas para poder prestar aí um serviço de qualidade. Então, por isso, na última quinta-feira, estive a Belo Horizonte, junto com o prefeito, junto com o secretário, então, da causa animal, junto com a diretora, a Romilda, para a gente construir mais uma saída em prol aí da causa animal. Enquanto tem aí protetora te pedindo pico, te extorquindo, te pedindo dinheiro, eu estou atrás aí para a gente poder melhorar e potencializar ainda mais a causa animal aqui da nossa cidade. E para finalizar, senhor presidente, queria falar aqui, ainda não vi nenhum vereador falando, mas do nosso Carnaval do Divino. Carnaval do Divino, que tem início aí no sábado agora, a partir das 9 horas da manhã, e esse ano vai estar repleto de novidades, coisas boas. São 6 grandes atrações de trio elétrico, né, que vai estar passando os blocos, né, o bloco ali a partir das 9 horas tem o Espaço Kids ali na prefeitura. Espaço Kids esse ano vai estar muito legal, monitorado aí pelas professoras de educação, pela Secretaria Municipal de Educação, mais de 100 profissionais ali envolvidos, e vai ter também ali os blocos, né, a partir das 13 horas. Vão ser 16 entradas e saídas, todas com banheiro, 15 pontos de alimentação e venda de bebidas, será permitida a entrada de cooler e não será permitida a entrada de garrafas de vidro. Isso já não é novidade, desde o ano passado já não podia. E tem também a questão do Espaço Kids. Então eu quero fazer um super convite aqui a toda a população de Divinópolis, também aí das cidades vizinhas, que venham participar dessa grande festa, que é aí o Carnaval do Divino, que já virou tradição aqui da nossa cidade, uma grande festa, uma bonita festa, festa essa com entretenimento, com dança, com música, e principalmente, que é aquilo que todos nós procuramos, a questão da segurança. Senhor presidente, tenho mais um pouquinho, eu ia falar na quinta-feira, mas já que deu tempo, eu queria falar aqui da questão do Transoeste, tema esse que já foi citado aqui por alguns vereadores, e eu, senhor presidente, eu vou ser sincero, eu não entendo, sabe? Porque, Flávio, mas não aumentou o valor do Vale Transporte, por isso que não aumenta aí o salário do motorista. Eu quero falar com os motoristas de transporte público coletivo aqui da nossa cidade, que eu quero falar com vocês que eu estou com vocês. Porque o que essa empresa vem fazendo com vocês chega a ser covardia. Porque embora não aumentou o valor do Vale Transporte, senhor presidente, faltem 2 minutos, embora não aumentou o valor do Vale Transporte, teve um subsídio de mais de 10 milhões de reais, se não me falta a memória, dinheiro esse do governo municipal para a empresa. E quem paga o governo municipal? É você, contribuinte. Então não entra na minha cabeça os ônibus estar, essa maravilha que está, motorista fazer o trabalho de trocador, motorista fazer o trabalho de limpeza dos ônibus e ainda ganhar uma mixaria, né? Então, quero chamar a atenção e falar aqui com os motoristas, com os profissionais aí do transporte público coletivo, que eu estou com vocês, pode contar comigo. Obrigado, senhor presidente. São essas minhas palavras na tarde de hoje.
Parabéns, vereador Flávio Mar, pelo seu discurso. Na sequência, representando o PL, doutor Delano.
Boa tarde a todos. É importante algumas informações que a gente vai na mesma toada aqui, que é a saúde, que é o SUS, que é uma das minhas bandeiras, né? Mas é a principal. O principal problema, problemática que existe aqui no município, no Brasil, é a sigla chamada SUS. SUS, gente, significa Sistema Único de Saúde. Não significa Sistema do Bairro de Saúde, nem Sistema da Cidade de Saúde. Ele é único, é o Sistema Único de Saúde. E a gente vai usar essa tribuna sempre para informar você. Olha a pergunta mais comum que nós todos aqui observamos nos nossos bairros. Eu sou do bairro do Bom Pastor. Eu posso consultar no Niterói? Pode. Eu sou do bairro São José. Eu posso consultar lá no São Sebastião? Pode. Eu sou lá do São Judas. Eu posso consultar no centro? Pode. Eu estou com uma receita da farmacinha e nós temos farmácias distritais na nossa cidade. Eu sou obrigada. Eu vim cá na casa da minha mãe, a minha mãe mora num bairro que tem uma farmácia. Eu posso ir lá buscar o remédio? Pode. Eu sou obrigada a pegar a receita do médico que me atendeu e só lá na farmácia central? Não. Puseram isso na cabeça de algumas pessoas aqui na cidade. Não é verdade, tá? O que aconteceu é que loteamos, para facilitar o andamento do SUS, o Divinópolis. Então, região tal, região Y, Z, H, foi loteada de forma que aquele posto de saúde atendesse X população. Aquele outro tanto atendesse X população. Já tivemos algumas denúncias e, se Deus quiser, não será preciso da Comissão de Saúde instruir o funcionário que está lá atendendo. É melhor que nós passemos por um treinamento. E esse treinamento aqui da tribuna, ele é bom? Deixa eu contar para vocês. Quando um paciente do SUS chegar na farmacinha, seja do Niterói, seja do São José, seja na central, se tiver o remédio, se eu fosse vocês, fornecia, viu? Não caiam na bobagem de falar para o doente que não pode pegar o remédio naquela farmácia, que ele não pertence àquele bairro. Ou que ele não pode consultar, porque ele não pertence àquele outro bar. Vocês não caem nessa bobagem, não. Por quê? Vocês vão passar uma vergonha tão grande quem fizer isso. O SUS não tem dono. Aliás, até tem. O dono é cada um de nós que está aqui. O SUS não tem um proprietário único, não. São os milhões de brasileiros que tem no SUS. Será quem que pôs isso na cabeça de alguns funcionários, seja de postos de saúde, seja de farmácia? Quem que incutiu isso na cabeça de vocês? Que você é de um bairro, não pode ser atendido no outro. Você tem uma farmácia, não pode pegar remédio em outra farmácia. Quem será que colocou isso? Qual o treinamento que foi isso? Olha, o máximo que pode acontecer é o seguinte: você chega no posto de saúde e fala assim, eu quero consultar com o doutor X. O doutor X, você vai agendar uma consulta lá de um bairro, no outro bairro. Não existe isso. Gerentes de postos de saúde, alguns estão com essa informação. Você não pertence ao nosso zoneamento. Você tem que consultar é lá, realmente, para facilitar a disposição, para não ter aglomeração. As populações foram divididas em região. E novamente, eu vou explicar, novamente, não existe isso. O sistema é único de saúde, gente. Facilita a vida do povo. Aqui, uma pessoa que vai na farmácia com a receita médica pegar remédio, é porque ela precisa do remédio. Quem é que toma remédio sem precisão, meu Deus do céu? Se tem uma receita na mão, tem gente que trabalha em algumas farmácias públicas que não fornece o remédio, não. Fica assim, mas para que esse remédio? Uai, se o médico prescrever, porque o paciente precisa dele. Ou ele está tomando, em vez de comer um sanduíche, está tomando remédio. Meu Deus, são as perguntas. E é dinheiro, é do povo, viu? É dinheiro, não é seu, que está restringindo a população, tirando direito da população. Não é verdade. E nós temos recebido diretamente um monte de denúncias. E eu peço o meu próprio povo para ir testar, para ver se está acontecendo. E tá. Mas eu vou falar novamente, que, ó, como é que tem que acontecer, viu? Não existe a possibilidade de uma pessoa morar numa região e querer ser atendida por outro médico noutra região de não marcar a consulta. Isso não existe. Você pede o gerente da sua unidade de saúde para marcar através do gerente da outra unidade de saúde uma consulta. Se isso não acontecer, nós vamos deixar aqui embaixo, ó, um número de denúncia, que é lá do meu gabinete, da presidência da Comissão de Saúde. Vocês denunciem, viu? Peguem o nome do sujeito, da sujeita, do posto de saúde, da unidade, e denuncie. Coloque assim, ó, presidente da Comissão de Saúde, eu fui querer mudar, ser atendido no outro bairro, não me atenderam. Que a gente vai lá apurar, nós vamos lá treinar os funcionários, se for preciso. Se não te fornecer o remédio, do mesmo jeito, vocês vão ligar no número e fornecer a unidade e o nome da pessoa que não quis dar o remédio para vocês. O remédio é da população, né? Os trabalhadores que estão na unidade de saúde é paga com dinheiro do povo. Então, é preciso um bom treinamento para que isso não se repita. E vem repetindo muitas, muitas vezes. E a gente não pode deixar isso acontecer. Eu acho que ficou tudo muito bem claro, que vou repetir, se eu tenho uma receita, eu posso pegar o remédio em qualquer farmácia do SUS, qualquer farmácia do município. O máximo que pode acontecer é que tem um agendamento na farmácia do bairro. Você pode falar assim, ó, você não é desse bairro? Você aguarda esse pessoal aqui, ó, que eles estão agendados, mas assim que eu terminar, eu vou te atender. Mas jamais fale para uma pessoa que ela não pode pegar o remédio porque ela não está no bairro dela. Isso é crime. Isso não pode acontecer. Isso vai contra os princípios de legalidade do SUS. Passem a conhecer vocês que andam negando, para que vocês não incorram em processos administrativos de PAD, porque dá. O povo não está mais bobo, eles têm procurado os direitos dele. Não existe isso. Existe é uma melhora para as coisas agilizarem. Tá? Então, esse ponto é para ficar marcado. Agora vamos a um outro tão importante quanto você poder consultar fora do bairro, pegar remédio fora do seu bairro. Outro ponto importante, farmácia popular. Você que está em casa, sabia? Você que está agora me olhando e tem um acamado com incontinência urinária, com pós-operatório e tem fralda para trocar, a partir desta semana, todo o símbolo que está escrito assim, ó, farmácia popular, você pode pegar 28 fraldas por mês. 6 meses, o médico faz a prescrição, paciente acamado, devido a pós-operatório, paciente acamado, devido à incontinência urinária, você pode pegar 28 fraldas por mês para poder estar diminuindo o seu orçamento. E não é na farmacinha, não. É nas farmácias populares que estão distribuídas aí por nossas cidades inteiras. Então, um projeto lindo. Agora tem outro mais bacana. Remédios de hipertensão, mas principalmente para o diabético. Tem um remédio chamado Forxiga, caríssimo, quase R$200. Está distribuindo gratuito agora nas farmácias populares. Então, tem antihipertensivos vários, né? Losartan, clorana, Lasix e por aí vai. São mais de 40 medicamentos. Mas o principal, tem muita gente que troca 4 fraldas por dia. E aí eu fui perguntar para as pessoas, como é que é feito? É simples. Você chega na farmácia, apresenta a receita do médico, precisa de colocar a quantidade de fraldas por mês. Então, por exemplo, por dia, 4 fraldas. No final de 30 dias, 240 fraldas. E vai ser liberadas 28, não vai ser 30, mas vai ser 28. E essa receita, ela vai valer por 6 meses, tá? Projeto excelente, tá de parabéns aí quem elaborou ele, porque quantas pessoas não sabem o valor de uma fralda, E não é uma fralda que só por dia. O acamado, o paciente que falta saúde nele e que não dá conta de levantar de noite para fazer xixi, a fralda, ela satura muito rápido. Então, ele vai poder pegar. Olha, aqui na 1ª de junho, na cidade inteira, mas na 1ª de junho, se você tiver dificuldade, todo símbolo, farmácia popular, você pode entrar e falar com o farmacêutico. Aqui, ó, eu ouvi lá do Dr. Delano na Câmara, eu vim cá pegar minhas fraldas. Você já vai sair com as fraldas, já está lá disponível. E você vai ficar 6 meses renovando a receita, sem precisar de voltar ao posto de saúde, à unidade de saúde. Ah, e tem uma coisa muito importante. Há necessidade de ter a receita do SUS? Não. Olha que bacana. Não há necessidade de ser receituário do SUS, não. Vamos dizer que um seu médico do convênio, um seu médico particular, te receite um antihipertensivo, um hipertensivo, as fraldas, desde que esse remédio que ele receita esteja no programa de remédios da farmácia popular, você vai pegar de graça, seja com a receita particular, seja com a receita do SUS. Ô, gente, essa informação, ela é muito importante, porque muita gente não sabe que com a receita de um consultório particular, ele pode pegar as fraldas, remédio para pressão, remédio para diabetes. Essa informação é primordial, porque senão a gente fica pensando, eu vou ter que ir ao posto de saúde para pegar uma receita do SUS, para pegar a fralda, para pegar o remédio. Não precisa disso mais. A receita de qualquer médico que tenha CRM vai valer em todo lugar que tem farmácia popular. O que vai acontecer com isso? Vai desafogar as nossas farmácias do município. Isso é muito bom. Porque a farmácia do município, ela tem uma dificuldade muito grande, que é o município inteiro, só para ela. A partir de então, a farmácia vai poder dar uma respirada, porque vai ser e é uma ajuda muito importante para as pessoas que carecem medicações tão caras, viu? E tão caras de que forma? Olha, eu vejo as pessoas que usam fralda e são acamadas falarem para mim que gastam 500, 600 reais só com a fralda. E aí vem as outras medicações. Essas informações, você que está em casa, não pode ficar de fora. Eu até peço, nós vamos cortar na rede social os dois vídeos mais importantes do pronunciamento hoje, né? O pronunciamento hoje foi basicamente para fornecer para você que está em casa as informações de que você tem direito de ser atendido em qualquer lugar que você esteja. E outra informação, os medicamentos que você agora pode pegar, mesmo com a receita do médico particular. Nós vamos cortar esses dois, colocar nas redes sociais, para que você possa chegar numa unidade de saúde e falar assim, ó, olha aqui, você não quer me atender, não? Olha o vídeo do Dr. Delano aqui, ó. Então ele está mentindo? Leva o vídeo e apresenta para o profissional que não quiser te atender, faz a denúncia na Comissão de Saúde, nós vamos apurar, porque é necessário que as coisas andem e não emperrem. Né? Existem pessoas em todo canto do mundo que fazem as coisas travarem. Ao invés de destravar, ao invés de deixar as coisas acontecerem, a bola rolar, não, fica colocando entraves de forma que dificulte a vida da pessoa. Não é essa a informação maior. Dificultar a vida de uma pessoa não é a função de uma pessoa que trabalha no serviço público. Então, se isso estiver acontecendo, a gente precisa de saber e ir lá no loco. Porque, às vezes, é alguma coisa pontual. É um profissional que é pontual, não é todo mundo. Mas aquele pontual precisa de estar em constante treinamento. Se a gente não treinar as pessoas que estão conosco, elas acabam fabricando da sua própria mente algumas rotinas que não existem. Não existe essa rotina que criaram no entregar remédio para o povo na farmacinha, porque ele não é do bairro. Aonde que vocês tiraram isso? Né? A gente há necessidade de saber. Não existe a rotina de você questionar o paciente, porque ele não é do bairro. Então, exaustivamente, a gente explicou aqui, tentou chegar o mais próximo possível de você, nas suas palavras. E semana que vem nós estamos aqui novamente.
Agradeço as palavras do nobre Edil, doutor Delano, vice-líder do PL, ou é líder do PL? Vice-líder do PL. Peço ao vereador Valmir que assuma a presidência para o meu pronunciamento.
Convido para o uso da palavra o líder do Partido Novo, Breno Júnior.
Quero cumprimentar o senhor presidente em exercício, Valmir, os vereadores aqui em plenário, vocês que nos acompanham aqui na Câmara Municipal presencialmente, aos servidores desta casa, você que nos acompanha pela TV Câmara, pela NET Câmara, o nosso melhor boa tarde, né, desta terça-feira, iniciando aí nossa semana. Deixar o meu abraço para a Dona Maria José, que faz aniversário na data de hoje. Que Deus abençoe, Dona Maria José, nossa querida amiga lá do bairro Jusa Fonseca. Deus conceda muita saúde e muita paz. Dizer aqui que as palavras do vereador que me antecedeu, doutor Delano, são muito válidas, né? Doutor Delano sempre nos brinda aqui nessa tribuna com uma aula sobre a saúde, sobre o SUS, e nos ajuda muito a esclarecer tantas dúvidas que as pessoas têm. Fica aqui também, doutor Delano, minha palavra de elogio à Vossa Excelência por sempre estar aqui passando informações tão preciosas e pertinentes à população de Divinópolis, também a nós vereadores. Senhor presidente, vereador também que me antecedeu há um tempo aqui, o vereador Josafá, trouxe aqui em pauta a situação lá da entrada também do bairro Nova Fortaleza 2, algo que nós também comungamos com a fala do nobre Edil. Esse bairro que nós temos um grande carinho, faz parte lá da nossa paróquia de Nossa Senhora Aparecida, e por tantas e tantas vezes nós estivemos lá junto com a Leonilda e tantos outros moradores daquela região para reivindicar melhorias naquela entrada, e sempre este impasse, né? Nós não podemos agir, a responsabilidade é do Estado, a responsabilidade é do DR, nós não podemos agir naquela localidade, e aí? A situação da localidade, da entrada do bairro Nova Fortaleza fica como? Resta a nós o quê? Cobrar. É o que nós podemos fazer para que as melhorias possam acontecer, estar junto à Secretaria de Estado, para que possa, então, junto ao Departamento de Estrada e Rodagem, fazer as melhorias e as adequações para aquela entrada ali do bairro Nova Fortaleza 2, que além do problema da pavimentação da entrada, encontra problemas também de iluminação pública, que se arrasta por longos e longos anos, e nós vamos acompanhando essa novela da vida real, se podemos assim dizer, da luta daquele pessoal que mora ali às margens da BR-494, aquele bairro que tem crescido tanto e se expandido tanto ali naquela região da nossa cidade. Senhor presidente, estive na comunidade do Choro nos últimos dias, verificando a situação das estradas rurais que perpassam ali a comunidade, né? Nós fomos chamados por algumas pessoas, aqui quero enaltecer a figura da Patrícia. Estivemos lá, sobretudo naquela estrada que dá ligação à comunidade dos Costas, uma situação ali muito complicada, devido às chuvas, né? O crescimento do mato, a erosão no meio da estrada. Quero deixar o retorno à comunidade, que nós solicitamos então já ao Executivo a manutenção daquela estrada, melhorias naquela estrada, também na outra estrada que dá acesso ali à comunidade do bairro Serra Verde, para que, quando possível, já seja então colocado no cronograma e feito ali as melhorias da pavimentação e limpeza lá naquelas duas estradas da comunidade rural do Choro. E se tratando também no bairro do Choro, na comunidade do Choro, nós estivemos também acompanhando toda a limpeza feita ao entorno do campo, tendo em vista o campeonato rural que está acontecendo na comunidade, houve a semifinal e agora a final, né, nós solicitamos, foi feita a limpeza, né, ficamos muito contentes, a comunidade agradece, nós como representantes da própria população, estamos aqui também para manifestar, né, o contentamento e essa manutenção urbana. Também a manutenção da Rua Padre Libério, também na comunidade do Choro, né? Essa comunidade que nós temos tanta amizade, tanto carinho e que faz parte aí da nossa cidade de Divinópolis, a qual nós temos um grande respeito a toda a população lá daquela localidade. Senhor presidente, também falando de limpeza de campo, solicitamos também lá no bairro Vila Romana a limpeza do campo. Fica aqui o retorno ao Tim, a todo o pessoal lá da bola, para que seja feito então lá nos próximos dias, dentro também do cronograma previsto, a limpeza para a atividade ali do pessoal do bairro, uma vez que o campo do bairro Vila Romana é um dos únicos atrativos que a comunidade tem para lazer e para esporte. Nós viabilizamos ali uma emenda impositiva de cerca de R$100 mil para a estrutura daquele campo. Já está sendo feito lá a quadra de areia. Nós encaminhamos uma emenda impositiva para que seja feito então ali o alambrado do campo, né? As outras partes que faltam ser realizadas e também, né, dentro da possibilidade, a iluminação daquele mesmo campo lá. Então fica o nosso retorno a toda a comunidade do bairro Vila Romana e também lá a limpeza da Avenida Vesta. Essa Avenida Vesta aqui é de suma importância, que liga algumas ruas ali internas do próprio bairro Vila Romana e dá acesso também para a Avenida Vaticano, que sai lá no bairro Danilo Passos. Né? Então, fica também aqui o nosso retorno ao pessoal lá do bairro Vila Romana e o nosso abraço à turma do futebol, que pediu que a gente pudesse estar falando aqui. Fica aqui nosso retorno. Senhor presidente, também aqui dentro das atividades, dentro do cronograma aí das solicitações da população, fica o retorno também pessoal do bairro Manuel Valinhos, rua Maria de Lourdes Teixeira, foi limpa, antes, se eu não me engano, ontem, né, ontem foi segunda-feira, então fica o nosso retorno lá ao pessoal que nos solicitou, lá do bairro Manuel Valinhas, ali nas proximidades da ponte, que interliga o bairro Bom Pastor ao bairro Manuel Valinhos. Estamos também solicitando em outras áreas, como na rua Ibirité, no bairro Bom Pastor, que já está tomada de mato. Aconteceu um acidente lá semana passada, devido à falta de visibilidade que aqueles canteiros, quando estão com o mato muito alto, faz com que o motorista perca a sua visão, sobretudo na parte do dia, porque você não enxerga farol ligado na parte do dia. E então pedimos a limpeza, pedimos a poda das árvores e também a renovação da sinalização vertical em alguns pontos que estão ali necessitando de manutenção. Então também nosso retorno. Vereador Valmir não falou aqui, mas é uma solicitação dele. Nós também solicitamos em conjunto, né, a limpeza da rua João Martins Coelho, lá em Santo Antônio dos Campos. E outras ruas de Ermida também, o Valmir, que morador da região. Então, em parceria, nós fizemos essa solicitação. Foi limpa essas ruas em torno da João Martins Coelho. E também Ermida ganha um novo complexo esportivo no bairro Vista Alegre, ali nas proximidades da Igreja Nossa Senhora Aparecida. Uma parceria público-privado, mostrando a importância que esse tipo de parceria traz também para as nossas comunidades. E fica então a nossa alegria, porque quando a comunidade consegue conquistar algo, é o povo todo que consegue. Quando a comunidade de determinado local da nossa cidade consegue melhorias, a cidade toda se alegra, porque nós somos um todo, né? Somos vereadores da cidade inteira e nos alegramos também por todas as partes que são beneficiadas e vamos trabalhando então para as regiões da nossa cidade que ainda precisam de melhorias. Sabemos que vários bairros ainda carecem de infraestrutura, de praças, de iluminação, enfim. Nós estamos correndo atrás porque o nosso papel é esse, né, como representantes aqui legítimos do povo de Divinópolis. E quero, por último, deixar aqui minha gratidão a toda a forania do Divino Espírito Santo pelo convite, participar aí do último fim de semana dos encontros dos grupos de canto e coral que nós tivemos na Diocese de Divinópolis, com o padre Alisson Rodrigues, lá da Diocese de São Luís de Montes Belos, em Goiás. Nós participamos da formação, também tivemos uma parte, né, lá, a parte da espiritualidade, nós conduzimos. Então fica aqui a gratidão ao Monsenhor Pedro, que é o nosso vigário forâneo, o nosso pároco, também pelo convite em estar presente naquela ocasião e poder contribuir, que fosse com um pouquinho também desse evento tão importante para a nossa Diocese de Divinópolis, para a formação de todos aqueles que atuam na liturgia através do canto. Senhor presidente, agora Israel da Farmácia, agradeço a sessão da palavra da tarde de hoje. Desejo a todos uma excelente semana.
Obrigado, vereador Breno Júnior. Na sequência dos escritos, convido o vereador e líder do Progressistas, o vereador Wellington El.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, vereadores. Pessoas que nos acompanham pelas redes sociais, pela TV Câmara. Boa tarde. Eu gostaria de primeiro fazer um agradecimento à ação que a Prefeitura Municipal vem realizando lá no bairro Danilo Passos 2. O bairro Danilo Passos 2, onde eu resido, é um bairro que ele tem uma característica muito peculiar daquele bairro. Ele é um bairro que, dentre todos os bairros de Divinópolis, ele é privilegiado. E eu gostaria de destacar aqui muito sobre isso, porque ele é cercado por uma mata. Nos tempos onde eu era liderança comunitária, eu sempre apontei isso como um diferencial do bairro. Mas com isso vem uma série de problemas que envolve segurança pública, que envolve, né, os cuidados que a Prefeitura Municipal precisa ter com os seus lotes, né, que existem alguns da Prefeitura lá, mas também acarreta uma responsabilidade para nós moradores. O que eu venho falar aqui nesse momento da fala, colocar nesse momento da fala, é sobre o descarte de lixo que existe lá naquela região. Não é porque eu moro lá, porque eu sou vereador daquela região, que eu vou colocar a situação como sendo uma situação somente do poder público. Ela não é. E isso a gente se estende hoje por toda a cidade. A dengue mata, sim. E o que a gente precisa falar hoje é que a população também precisa fazer a sua parte. O descarte ilegal, né, na mata de guarda-roupa, cama, colchão e tantas outras coisas, isso afeta diretamente, porque no tempo chuvoso, muitas das coisas que são descartadas lá, né, acaba acarretando a possibilidade de dengue, de foco de dengue. Então eu estou acompanhando esse trabalho que a Prefeitura Municipal está fazendo lá, estou direto em todas as ruas, a gente está sensível ao pedido da população, mas eu também não posso ficar de fora e olhar isso de forma como sendo só responsabilidade do município. Eu quero chamar a atenção da população que mora lá. Nós precisamos gostar do nosso bairro. Eu saí candidato a vereador por Divinópolis, mas eu tenho meu coração no Danilo Passos e eu quero que aquele lugar seja um lugar de exemplo para Divinópolis. E isso se dá não pela presença do vereador, isso se dá pela população daquele bairro. E assim eu queria que se multiplicasse em todos os outros bairros de Divinópolis, que a gente tivesse mais cuidado com o bairro. Há poucos dias nós fizemos lá uma ação onde a gente recolheu, né, os vários objetos, né, através da Secretaria Municipal de Saúde, salvo engano, deu 5 caminhões de lixo, só no Danilo Passos 2. Agora está lá a equipe de capina, de poda, iluminação pública, tapa-buraco. É uma resposta que a gente vem aguardando há muito tempo e que precisa ser valorizada primeiro pela população. Então, eu quero fazer o registro aqui, o agradecimento ao prefeito Gleidson, na pessoa do Demétrios, na pessoa do Matheus, do Rodrigo Assis, do Edinho, do Tiago e de tantos outros profissionais que estão lá trabalhando, nesse momento, inclusive. Né? Muito obrigado aí por essa ação, que ela se repita em todos os outros bairros e também naqueles que a gente já solicitou, como é o caso do Manuel Valinhos, como é o caso do Vila Romana, e do bairro Caraí, que é as primeiras sequências que a gente colocou lá. Senhor presidente, eu quero mais uma vez aqui me dirigir à CETRANS. Né, na última fala aqui, a gente trouxe e apontou para o secretário Lucas Estevão vários ofícios que a gente fez através do meu gabinete, não somente de agora, mas ofícios que eu posso dizer que quando eu ouvi, eu ainda nem tinha assumido uma cadeira aqui. Levamos para ele ontem e nós assumimos um compromisso lá. assumimos um compromisso com muitos desses ofícios com datas para ser executado. E eu gostaria de destacar aqui que vou esperar ansiosamente para que seja concluído, Rodson. Né? Eu acho que a presença do vereador aqui, ela precisa ser respeitada também. Eu dou, né, crédito para o Lucas, ele me apontou as dificuldades de estar resolvendo, mas a população continua nos cobrando e ele sabe quais são esses ofícios e que é possível resolver. Então, eu espero que no prazo estabelecido por ele, ele possa responder para nós lá para o Altaville, para o Danilo Passos, para o Manuel Valinhos. E, mais uma vez aqui, eu quero destacar a importância da sinalização da Avenida Magalhães Pinto. Senhor presidente, eu fiz um requerimento através do meu gabinete de uma situação que todos aqui colocaram em relação ao transporte público. Eu soube e pedi para que seja repassado a nós a informação que essa empresa, né, o consórcio Transoeste, vem fazendo contratações em forma de temporário. E aí eu destaco que, dentre a sua frota, são 206 ônibus aproximadamente, e que lá existe um déficit de 55 motoristas, ou seja, 27% da sua frota. Porém, ao contratar esses motoristas em forma de freelance, eu chamo a atenção aqui se isso está sendo feito da maneira correta. Esses motoristas estão recebendo treinamento? Esses motoristas estão preparados para assumir tal função e muitas das vezes com ônibus lotados de pessoas? Eu acredito, eu não estou colocando aqui a questão da possível greve, mas eu estou questionando quais os motoristas que vão entrar, sendo que 27% ainda está sem ocupação desses ônibus. Nós temos recebido aqui nos nossos gabinetes inúmeras denúncias de que estão matando horário, e isso se justifica, porque a empresa está precisando de motorista. São 55 horários que não está funcionando, o ônibus não está saindo da garagem, não tem o motorista. Aí, como forma emergencial, ela vai lá e contrata freelance para poder trabalhar e dar conta do recado. Isso é, está certo isso? Então, a gente fez um requerimento, né, tanto para a empresa quanto para a CETRANS, que vá lá, investigue, vê se tem legalidade disso e se essas pessoas estão com contrato de trabalho, se essas pessoas estão recebendo treinamento para poder estar conduzindo esses ônibus aí pelo centro, muitas das vezes lotado. Então, a minha preocupação vem com a população. Nós sabemos que o município está custeando aí um valor alto e a gente não tem percebido nenhuma melhora no transporte. A começar pela falha nos horários. E muitas das vezes esses horários estão comprometendo as pessoas de chegarem no seu serviço, de chegarem no seu destino, e não são uma, duas ou três pessoas, não. São muitas pessoas que nos têm apontado isso. Então fica aí, a gente está aguardando aí. E gostei do vereador Josafá sobre, de repente, convidar o consórcio a estar presente nessa casa, né, mostrar aí o que tem sido feito, né, e a gente também poder ponderar diretamente com eles aí o que a população nos pede. Eu quero, por último aqui, colocar a respeito do que vai acontecer lá na paróquia Sagrada Família a partir do dia 23 agora. A partir do dia 23 nós vamos estar lá no Danilo Passos, né, vivendo um tempo de festa. Mais uma vez, eu já falei sobre isso aqui, a partir do dia 23 até 1 de março será celebrado lá na paróquia Sagrada Família o Cerco de Jericó. Então, através das redes sociais da paróquia Sagrada Família, das minhas redes sociais, a gente vai divulgar toda a programação, né, e a gente convida toda Divinópolis, aos católicos que possam estar presentes, celebrando com a gente esse momento muito importante. Eu quero falar aqui do que foi solicitado através do nosso gabinete, das limpezas que já foram realizadas no bairro Manuel Valinhos, das que estão sendo realizadas ainda naquela localidade, das que foram solicitadas para o bairro Vila Romana, para o Icaraí. Nós estamos acompanhando todas as solicitações e a gente vai chegar lá. A gente vai conseguir responder a população da maneira que ela merece. Por hoje é só.
Obrigado, vereador Wellington El, líder do Progressistas. Na sequência dos inscritos, convido o vereador e líder do PV, o vereador Robson do Zé Milton.
Cara presidente Israel, que eu cumprimento os demais colegas vereadores, públicos nos visitam, estão acompanhando pela TV Câmara, nossa boa tarde. Presidente, gostaria primeiro de agradecer a receptividade que nós tivemos sábado, lá no 44, escoteiros, Frei Leão Rodrigues, administrado pela Lucilene, e foi uma tarde memorável, eu fiquei muito feliz pela homenagem, eu fiquei muito feliz de ser um parceiro e pode contar a todo o grupo Frei Leão, que terá sempre esse parceiro aqui para estar ajudando e apoiando esse trabalho tão bonito que é o trabalho escoteiro, ensinando os meninos civismo, cidadania, respeito, caridade, que faz muito, né? Que foi fundado pelo franciscano e tem o seu nome, e eu tenho certeza absoluta que faz um trabalho muito bacana para a cidade, e nós gostaríamos de continuar esse trabalho com aqueles meninos que prestam relevante serviço à nossa cidade. Muito obrigado pelo carinho, e conte com a gente. O escoteiro 44, Frei Leão Rodrigues, está completando, vai completar 53 anos. É uma entidade muito bacana, e fiquei feliz pelas cartinhas que recebi. Obrigado, conte comigo, estaremos juntos. Também gostaria de destacar que a escola Darcy Ribeiro completou na segunda-feira, 27 anos de existência. Ela foi criada em 17 de fevereiro de 1938. Gostaria de parabenizar todos os educadores, professores, servidores, alunos que lhe fizeram parte dessa história. Então fica aqui nossa gratidão, nosso reconhecimento. E que nesse aniversário marque o início de um novo ciclo. Se Deus quiser, em breve teremos mais novidades sobre a licitação para a construção tão sonhada da casa própria. Eu fico meio triste porque eu vi a licitação com 33 empresas participantes, a empresa ganhadora daqui da cidade de Itapsirica, que deu um desconto de quase mais de 1 milhão. Isso eu me preocupo porque eu vejo inexequível para ser concluída e está sendo feita um estudo profundo da secretaria que pediu documento para poder ver. Então, eu estou preocupado com a situação, mas tem outras empresas que estão na fila, eu tenho certeza que se essa não der certo, outras vai dar e essa construção vai sair, que o dinheiro já está garantido, que é o mais importante. Essa licitação aconteceu dia 30 de janeiro, 33 empresas interessadas e agora está nos trâmites burocráticos. Vamos aguardar para a gente poder ver, né, Emerson? Essa era um dos melhores CMEI da cidade, com uma estrutura de qualidade para professores e alunos, referência para toda a região do bairro de Niterói. Pessoal, foram mais de 4 milhões num trabalho que vem desde 2009, na compra dos terrenos, na unificação dos terrenos, cartorial, projeto, iniciou de novo em 2020, né, na reconstrução do projeto estrutural, hidráulico, sanitário, tanto estadual, municipal, e todos os trâmites do FNDE, e graças a Deus foi. Fizemos a oportunidade de colocar emendas, que deu para comprar todo, ventiladores, computadores, impressores, projetor, geladeira, ventilador, panela de pressão, liquidificador, enfim, uma série de gama de som portátil e outras coisas, fogão industrial, para ajudar ali na escola, na merenda dos alunos. E nós teremos tanto esse carinho sempre. Agradecer a Mônica, a Michelle, toda a diretoria. Também fiquei feliz, Valmir, que você citou a questão do quilombo, foi procurado o Vicente, que é casado com uma prima minha. Fico feliz também entrar nessa causa, até mesmo ajudar a cobrar a situação, que nós estamos nessa desde 2020. Temos documento de despacho com o secretário e cada situação que foi agregado, porque o novo poço artesiano não tinha alimentação, aí nós conseguimos levar a rede, a expansão de elétrico para dentro, não foi suficiente, teve que colocar o transformador, tivemos que fazer outro projeto elétrico, conseguimos a mudança do transformador, está lá, a ligação está parada lá na CEMIG há 7 meses, vou fazer a ligação. E, infelizmente, as empresas que participaram da licitação há 2 anos na prefeitura teve problema, teve que refazer de novo. E a gente sabe que a burocracia, às vezes, enterra a agilidade de processo. Os canos já foram passados todinho, já foram pedidos, mas não foi entregue as conexões com a caixa d'água que nós pedimos lá para poder resolver de uma vez por todas, mas já está bem encaminhado. Eu fico feliz que você também está no circuito para ajudar, que toda ajuda ela é bem-vinda. Senhores, eu gostaria aqui na tarde de hoje, e eu gostaria de chamar a atenção do nosso presidente da Comissão de Saúde, doutor Delano, mais o Wilde Guiar, uma coisa corrente que vem acontecendo, e eu acho que nós vamos ter que fazer de um trabalho mais administrativo e até jurídico, usando a comissão. A judicialização hoje é um fato que a população está recorrendo pela falta de serviço, principalmente de internações para cirurgias. População de toda a área que precisa de ortopedia, neuro, cardio, qualquer uma que tenha essa dificuldade, não está conseguindo, entra ação judicial. Nessa ação judicial, a própria Defensoria Pública, quando entra, pede-se, pelo próprio Estado, 3 orçamentos. Olha que incoerência. E isso decorrente que nós estamos vendo que a população está sofrendo. E mais frequentemente vem essa denúncia, que a população, o paciente vai ao hospital para pedir esse orçamento, o hospital nega. Nega o orçamento, o cidadão fica numa situação vulnerável e não consegue os orçamentos para impetrar na justiça, que é a própria ligação do Estado. Então, veja bem, hoje mesmo eu recebi a visita do seu Davi, 82 anos, precisa de uma cirurgia no ouvido, e ele está pelejando com essa cirurgia há mais de 7 anos. E o último despacho que teve, ele conseguiu judicializar uma ação e conseguiu na justiça. Porém, pediram orçamento de hospitais. Olha, se o Estado tem que pagar, se é o SUS tem que pagar para contratar o serviço no serviço privado que não tem na regulação, por exemplo, por que que eu, o paciente, tenho que fazer esse pedido? Por que que o paciente tem que bater na porta do hospital se o próprio Estado é que tem que pagar? Então, querido doutor Delano, nosso presidente, que a gente chamasse a Secretaria Municipal, o Ministério Público, para ver o que está acontecendo em Divinópolis. Essa obrigação já não é do paciente. Ele vai, pede, consegue na justiça, mas aí pede ele, o Estado, para ele fazer 3 orçamentos. Os hospitais não estão fazendo os orçamentos. Não querem fazer o orçamento. Porque eles ganham muito mais na judicialização, nesse sentido, mas tudo bem. Mas por que não? Eu acho que quem tinha que fazer isso era a própria Secretaria ou a superintendência do Estado. Então, eu acho um absurdo que nós não temos um caminho para poder ajudar essas pessoas. Então, Delano, o senhor tem uma experiência vasta nessa situação no fluxo, então, o que eu acho que nós deveríamos fazer? Uma audiência, né, no plenarinho, com a gente, ou chamar a secretária, ou marcar uma reunião na secretaria e fazer um fluxo que é onde esse paciente pode ir, porque a própria secretaria não está encaminhando os pacientes da forma correta, não está ajudando, orientar, encaminhar e fazer algo. Joga na mão dele, ele judicializa a ação, porque ele está esperando há anos essa cirurgia e não consegue. Ele consegue a ação na justiça, aí pede ele para fazer 3 orçamentos. Como ele vai fazer orçamento se os hospitais não estão fazendo? Olha, o médico pode fazer, a não ser que ele tenha um bloco cirúrgico, a não ser que ele tenha um hospital, uma clínica que possa fazer esse tipo de cirurgia. Mas a Defensoria Pública está pedindo que tenha o protocolo, o carimbo e a assinatura do responsável do hospital, que dê todo o orçamento do que vai fazer do procedimento e esses 3 orçamentos para ser impetrada a ação, para ser eliminada na justiça. Então nós gostaríamos de tentar ajudar essa população, de que forma? Esse fluxo vai para quem? É para a Secretaria? É o Ministério Público? É pela superintendência? Se o Estado é que vai pagar? Então, eu queria ver, Delano, se a gente pode fazer algo, chamar o Wilton, para a gente tentar resolver isso, porque já é a 15ª vez que eu recebo esse tipo de denúncia no gabinete, nos telefones, na rede social, e não sei o que fazer mais para ajudar. Porque o único caminho que nós tínhamos, a regulação não conseguiu, está na espera, está na fila eletiva, há anos aguardando, e ele entra com a ação de Petra e ganha, e não sai, fica com isso, ele está com esse papel, com um problema no ouvido, já tem um ano, um senhor de 83 anos, está desesperado e não sabe mais o que fazer. Até chorar no gabinete, ele chorou de desespero. E a gente liga para a superintendência, eles não sabem de nada, informe nada, encaminha para um, para outro, e nada de solução. Então, de repente, a gente chamar e conversar e tentar criar esse fluxo, pelo menos a gente vai ter um direcionamento. Não só quem procura, mas todos os vereadores, que eu tenho certeza que deve ocorrer isso também, e tenho certeza que se a gente achar esse fluxo. E como você fez, mostrando muito bem feito, como a população tem o direito de buscar o remédio, buscar sua fralda pediátrica, etc. e tal, também, para saber onde procurar, o que fazer nessa situação. Então, pode contar com a gente, eu acho que a gente tem que unir esforços aqui para um bem comum da coletividade, que está necessitando, principalmente, de encaminhamento, de orientação e resolutividade dos problemas de saúde de Divinópolis, é sério. Senhor presidente, é o que eu tinha para anunciar na tarde de hoje. Nosso muito obrigado.
Parabéns, vereador Rose, pelo uso da fala. Na sequência, uso da tribuna, Matheus Dias.
Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, da pessoa do Wesley, querido amigo, a todos os colegas, funcionários da Câmara, pessoas que estão presentes aqui, aqueles que acompanham pelas redes sociais, TV Câmara e pelo YouTube também, da Câmara Municipal de Divinópolis. Hoje eu tive a grata alegria de estar protocolando o meu primeiro projeto de lei aqui na Câmara Municipal, que eu dei o nome de um projeto Provida. E eu queria estar falando, né, para todos aqueles que nos acompanham sobre este projeto. A nossa proposta legislativa, né, o nosso projeto de lei, ele visa estabelecer a obrigatoriedade de autorização expressa dos pais ou representantes legais para a realização de procedimentos abortivos em adolescentes nos estabelecimentos da rede municipal de saúde, reforçando os princípios de proteção e orientação familiar previstos na legislação brasileira. Mas o que é isso? Às vezes as pessoas vão perguntar, mas por que, Matheus, este projeto numa Câmara Municipal, né, um projeto que talvez é algo nacional, uma discussão nacional que nós acompanhamos, a resolução número 258 do CONANDA, do dia 23 de dezembro de 2024, que é essa que está aqui na minha mão, vem falando que um menor de idade, uma criança ou adolescente que sofreu um abuso, ele tem o direito, independente da escolha dos responsáveis e dos pais, a optar em realizar o aborto. É esse o motivo deste meu projeto de lei, mediante essa resolução do CONANDA, que já foi, inclusive, publicada no Diário Oficial da União. Essa resolução do CONANDA, que dispõe sobre o atendimento de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual e a garantia de seus direitos, prevê a possibilidade de realização deste aborto legal em adolescentes, sem a anuência dos seus pais e responsáveis, em determinadas situações, visando facilitar o aborto, contrariando as exigências legais. É importante destacar que o Código Penal Brasileiro, em seu artigo 128, no inciso 2, exige o consentimento do representante legal para a realização do aborto em menores de 18 anos. Então, o Código Penal garante isso. Esse dispositivo reflete a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica dos adolescentes por meio da atuação dos pais ou responsáveis, assegurando a observância do núcleo familiar como instância primordial de proteção e cuidado. Além disso, a nossa proposta amplia as medidas de suporte a adolescentes grávidas, oferecendo alternativas ao aborto, como encaminhamento para adoção legal, entrega legal, o acesso a programas de apoio social e psicológico. Tais medidas visam garantir que a adolescente e sua família também tenham acesso às informações e apoio adequado para a tomada de decisão, respeitando os princípios da dignidade humana e a proteção integral daquela adolescente, daquela criança ou adolescente, mas também daquela criança, né, que ainda está no seio da mãe. A obrigatoriedade de autorização do responsável legal também promove maior diálogo e integração entre adolescente e família, fortalecendo os laços familiares e assegurando que decisões complexas sejam tomadas com a devida reflexão e suporte emocional. Desta forma, o nosso projeto de lei harmoniza os princípios constitucionais e legais de proteção integral à criança e adolescente com o respeito à vida e a valorização do papel central da família em conformidade com os preceitos do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então, esse meu projeto vem resguardar o município de Divinópolis mediante essa resolução do CONANDA para que seja feito, né, toda a orientação à família, o atendimento a essas famílias, levando as informações, né, que, diante dessa situação, seja feita ali uma autorização por escrito, uma comprovação de que foi repassado todas as orientações para aquela família, para aquela criança ou adolescente que está nessa situação. Diante disso, nós queremos resguardar, porque nós preocupamos com toda a vida, né? Nós preocupamos com todos. Então, já quero deixar aqui para os meus colegas que esse projeto já foi protocolado, se Deus quiser, em breve será apresentado aqui. Eu quero contar com o apoio de todos, porque é uma pauta de todos nós. Ontem fiz uma entrega simbólica ao fundador da comunidade católica Missão Maria de Nazaré, Eduardo Rivelli. A Missão Maria de Nazaré iniciou esse trabalho pró-vida aqui no nosso município e na região centro-oeste, desde muitos anos, atuando nesta área e também nos estados onde temos casos de missão, em Goiás e em São Luís do Maranhão também. Então, quero contar com o apoio de toda a população, todas as pessoas de bem, as redes de proteção pró-vida, de Divinópolis, da pessoa da Leila, da Mislene e todos os outros movimentos estaduais, nacionais, para que este projeto seja apreciado, votado e talvez também expandir para outras cidades da nossa região e de todo o Brasil. Vamos lá. Quero agora também falar de outros assuntos, aproveitando para reforçar o nosso decreto que já está em vigor, a nossa indicação legislativa ao prefeito Gleides, que se tornou um decreto, né, que proíbe as músicas obscenas e com apologia às drogas em locais ou eventos com público infantil. Por que que eu estou falando isso aqui de novo? Estamos aí entrando, né, na época do carnaval. A gente pode acompanhar que algumas escolas já têm promovido essa festividade, alguns clubes aqui da cidade, o próprio município de Divinópolis, né, terá o Carnaval do Divino, se eu não estiver enganado, também. Então, eu quero que todos esses organizadores e população fiquem atentos, né, neste período agora de Carnaval, porque esse decreto ele já está em vigor no município de Divinópolis e garante que, onde tenha público infantil, então, Carnaval também sempre tem, né? A gente precisa proteger as nossas crianças. Há uma campanha nacional de proteção a crianças e adolescentes no Carnaval com o slogan Pule, Brinque e Cuide, que busca enfrentar a violência sexual, a venda de uso de álcool por crianças e adolescentes. Mencionar essa campanha é dizer que Divinópolis faz parte do bloco de proteção da inocência das nossas crianças e que se deve ter uma folia responsável. Então, gente, se está ali com a família, vamos ficar atentos, né? Nós sabemos que os percentuais aí de abuso sexual são pessoas próximas, estão ali no vínculo e no seio familiar ou é amigo, né, da família. Então, nós precisamos ficar atentos. Se você talvez vai beber, né, talvez não leve a criança, deixe em algum local seguro. Se vai, fique atento ali, se for levar a criança e adolescente, ficar atento às nossas crianças, né? Então, nós vamos estar atentos também como fiscalizadores para que possamos ter aí um carnaval, para quem gosta, né? É seguro, especialmente para as nossas crianças e adolescentes. Outro assunto que queria comentar, querido amigo Washington Moreira já comentou, estivemos no Inhame esta semana, solicitando ali guarita, tapa-buraco, questão da rodovia ali também é bem complexa, né? O número de crianças que atravessam, que fazem ali um movimento naquela região, então já solicitamos um estudo junto ao Eduardo Azevedo, querido deputado, para que a gente possa tomar providências ali para dar mais segurança para aquela população naquela região. Ali já tiveram acidentes com mortes, então nós precisamos estar atentos. Estivemos também no Cacoco do Meio, solicitando patrulhamento, o Leandro esteve lá conosco, poda de árvores também, a questão do lixo ali na rodovia, peço à população, principalmente que não é ali da entrada do Cacoco do Meio, né, que fique atento, não jogue lixo ali, isso pode causar dengue, tem poluído. Jardinópolis também, dia 25, mutirão de limpeza lá, vamos dar mais detalhes em breve. Queria solicitar, quero agradecer também ao nosso querido bispo diocesano, Dom Giovanni, que nos recebeu na semana passada, lá na Mitra Diocesana. Colocamos o nosso mandato à disposição da diocese, né? Partilhamos, conversamos muito sobre a realidade da nossa cidade. Então, muito obrigado pela acolhida. Peço também a oração, né, de quem nos assiste, quem está aqui, para o nosso querido amigo Tiba Camargos, né? Natural de Divinópolis, hoje mora no sul do país, acidentou para salvar o seu filho e hoje está passando por uma cirurgia, então peço a oração de todos vocês, também para o nosso querido Papa Francisco, que também está um pouco debilitado da saúde, problemas respiratórios, então convoco aí a toda a população as orações para nosso querido amigo Tiago Tiba e para o Papa Francisco. Quero também solicitar, não sei se posso fazer isso aqui, um minuto de silêncio, pela morte do senhor Oswaldo Salviano da Silva, da viúva, né? Um abraço também para a viúva, Maria da Conceição, os filhos, a Lúcia, Eleusa, Jonas, Elaine, Wilson e Nivaldo. Então solicito, presidente em exercício, um minuto de silêncio, no momento oportuno, para o senhor Oswaldo, avô do meu irmão de comunidade, Matheus Marçal, que hoje mora em São Luís do Maranhão. Pedir também um minuto de silêncio em memória de Marco Antônio Gomes de Souza. Marco Antônio foi vice-presidente da ADEFON e membro do grupo Superação para Pessoas com Deficiência, que sempre lutou pela causa da pessoa com deficiência, ativo e participativo nos conselhos de direito. Então, um minuto de silêncio para esses amigos queridos aí, que sempre lutaram pela nossa cidade. Senhor Oswaldo, avô do meu querido irmão de comunidade, Matheus Marçal, quem também aproveito para mandar o meu abraço lá em São Luís do Maranhão. É isso que eu tinha para hoje. Muito obrigado e até quinta-feira.
Parabéns pelo uso da fala, Matheus Dias. Na sequência, Anderson da Academia.
Senhor presidente, permissão para falar sentado?
Concedida, vereador.
Boa tarde, presidente em exercício, os demais vereadores, quem está presente, e vocês aí pelas nossas redes sociais, está assistindo pela, também pelo canal 13. Hoje, com muita gratificação de dizer que hoje avisar aqui sobre a escola Antoniel Fonseca, né, onde nós vamos homenagear essa escola, Antonieta Fonseca, juntamente com Antoniel, um grande professor e também educador físico, onde tem emenda positiva nossa, alguns colchões, fazer atividades de salto à distância, com a emenda positiva desse vereador aqui, com muita felicidade, poder estar contribuindo com esse projeto. E assim, igual disse o diretor, não é uma emenda nossa, mas é uma ajuda de correr atrás para agilizar mais rápido possível aquela cobertura daquela quadra, onde foram destinada 878 mil, juntamente com o nosso grande deputado Eduardo Azevedo, sempre olhando para a nossa cidade. Deputado, obrigado pelo carinho, sempre colocando emenda positiva. Se não for mais de 70% das suas emendas positivas colocadas aqui em Divinópolis, e eu tenho certeza que Divinópolis sabe que tem um deputado que tem um olhar holístico, um olhar completo aqui para a nossa cidade, assim, querendo ajudar na saúde, na educação, na segurança pública e agora também juntamente comigo e no esporte. Então, fico muito feliz, Eduardo Azevedo, por estar ajudando essa cobertura, porque é muito necessário essa cobertura nessa escola. E sabendo que é uma luta de um ex-vereador nosso, que infelizmente está no céu, mas sempre está aqui acompanhando, que é o Zé Braz, que é uma emenda impositiva dele também, para cobrir essa quadra. E eu fico muito feliz de poder dar continuidade a esse trabalho dele. Dando procedência, senhor presidente, hoje minha fala é bem rápida e cirúrgica hoje. Viu o El comentando sobre a região do bairro Danilo Passos, sobre a sujeira. E a gente está batendo aqui nessa tecla. E nós vamos lutar por isso, por essa limpeza, para manter a cidade nossa limpa. Mas, falar em cidade limpa, eu venho estudando, estou olhando juntamente com a poda química, ou seja, capina química, com a Anvisa e também vendo com o IBAMA uma solução que podemos fazer na nossa cidade. Sabe por quê? Porque o executivo e nós estamos tampando, enxugando gelo com pano de gelo, só enxugando com pano. O que eu quero dizer com isso? Só faz uma poda nos matos e quando chove, vem novamente o mato. Ou seja, a cada semana que corta, o mato cresce de novo. Então, quero que fale para o nosso prefeito, Gleidson, que olhasse com carinho essa capina química. Vou entrar com alguns projetos, se for preciso. Vou entrar com alguns estudos, com o meio ambiental, para que nós possamos fazer isso pós as chuvas, vindo com essa poda química, para que possamos manter, principalmente, a mata urbana mais limpa. O Breno acabou de dizer aqui, pronunciamento, sobre os acidentes que ocorreu na região, por altura, mato tampando, placas e outros mais. Então, eu tenho certeza que talvez se a gente colocasse novamente esse projeto aqui na Câmara Municipal, a capina química, principalmente nas regiões principais urbanas, eu tenho certeza que vai ter menos gasto, não vamos poluir os nossos rios, não vamos prejudicar nenhum animal e vamos manter a nossa cidade mais limpa. Então, assim, é um projeto que cabe todos os vereadores estudarem, vou estudar sobre essa ação para que possamos fazer a nossa cidade mais limpa. Hoje eu falei que eu ia falar rápido, a minha fala é só isso hoje. Presidente, obrigado pela palavra de hoje.
Parabéns pelo uso da fala, Anderson Academia. Agora passo a palavra para o vereador e segundo secretário, Breno Júnior, que assuma a presidência.
Com a palavra, o vereador Wesley Jarbas, líder do Republicanos.
Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, público que nos acompanha em casa, público que nos acompanha aqui nessa tarde de hoje. Mandar um abraço para a Elvira, mãe do Felipe Cortes, está aqui acompanhando nosso pronunciamento. Uma satisfação ter a senhora aqui, seja bem-vinda. O Felipe Cortes faz parte do Republicano, juntamente comigo, com o vereador Anderson da Academia, é um parceiro republicano aí, e estamos sempre juntos, minha amiga. Senhor presidente, também não poderia deixar de mandar um abraço para a Santinha, lá do bairro São Justo, que está sempre acompanhando nosso pronunciamento. Senhor presidente, quero iniciar minha fala em agradecimento ao Lucas da CETRANS, uma luta que vinha cobrando, e juntamente com o Washington, também com o nosso deputado Eduardo Azevedo, tem imagem, por favor, Dorel, iniciou a tão sonhada implantação do semáforo lá no cruzamento da Cascalho Rico com a Avenida Autorama. Avenida Autorama, todos nós sabemos, onde o trânsito é intenso e perigoso. E esse vereador vinha lutando, e agora com essa parceria, sem vaidade, em tentar trazer a solução, e falando de solução, esse semáforo agora que vai ser instalado, quero mandar um abraço para o nosso grande amigo Tiago, e também para o Milim, do restaurante, grande parceiro, que vinha cobrando, vinha solicitando sempre, falando de sempre os acidentes que têm ocorrido nesse trecho. Um local onde o trânsito era intenso e sempre tem ocorrido ali vários sinistros ali, que a gente tinha solicitado o nosso secretário, o Lucas. E Lucas, eu sempre tenho falado nessa tribuna o tanto que você vem organizando o trânsito na nossa cidade, assim como aconteceu na Cascara Rio com a Avenida Paraná, aquele semáforo que resolveu muito aquela questão daquele acidente, ali também na Rio Grande do Sul, no cruzamento com a Pernambuco, Outro local também, na 21 de abril, sempre tem cobrado. E tenho que parabenizar o secretário, esse secretário que tem desempenhado esse grande papel. Mas através do deputado Eduardo Azevedo, que é um grande parceiro, que tem nos cobrado também, que a gente fizesse juntamente com ele essa parceria, onde vai atender toda a região do bairro São José, Catalão, São Judas, todas aquelas regiões que passam naquele trecho ali. Onde o trecho é muito ali complicado e, graças a Deus, já iniciou a perfuração para instalar esse semáforo aí para atender toda a região. Algumas pessoas têm nos perguntado, Wesley, na Avenida Castro Alves, Avenida Castro Alves também, juntamente com o Orson e o deputado também, solicitamos ali também uma passagem elevada, da mesma forma que foi feita ali no cruzamento da Paraná com a Cataguás, atendendo a escola Henrique Galvão, solicitação ano passado desse vereador, através de recursos, juntamente com a Secretaria de Trânsito, que foi resolvido esse problema, onde as crianças tinham uma dificuldade muito grande de transitar naquele trecho. E graças a Deus foi feita essa melhoria, uma passagem elevada, onde trazer mais segurança, principalmente nas regiões e nas escolas. Outra solicitação que a gente tem cobrado na escola também Armando Nogueira, lá no bairro São Judas, uma implantação também de uma passagem elevada, assim como também na escola Martins Ciprien, mais conhecido como Polivalente. Juntamente comigo e o deputado Eduardo Azevedo, já estamos aí cobrando o secretário de Trânsito Lucas para que possamos ter uma resposta aí para essa implantação acontecer e trazer tranquilidade para todos os motoristas que transitam naquele trecho. Passando adiante, senhor presidente, Dorel, gostaria que você colocasse para nós agora, para toda a população de Divinópolis, imagens da do CEMEI Isauro Ferreira. Assim como CEMEI Isauro Ferreira, CEMEI Vicente Amador, CEMEI São José, CEMEI Escola São Geraldo, que através do nosso recurso, da nossa emenda impositiva, a gente tem feito um brilhante trabalho, principalmente na área da educação. É uma das bandeiras que eu sempre falo, estive com o vereador Neiburg, também com o Anderson, no ano passado, nessa comissão, e o seu tanto que é importante investir na educação. É um investimento na educação para que nossas crianças possam ter um estudo melhor, né, e também uma estrutura melhor nessas escolas. E o CEMEI Isauro Ferreira não é diferente. Através de uma emenda de R$830 mil, com o senador Cleitinho, conseguimos aí, para que seja, né, se Deus quiser, esse ano aí, fazer uma cobertura ali naquela quadra do CEMEI Isauro Ferreira, onde uma escola ali, que atende mais de 200 crianças, aproximadamente aí, onde precisa muito, eles hoje não tem como fazer atividade física devido a essa quadra não ser coberta. O calor, como a gente tem acompanhado, as temperaturas cada vez mais altas, então cobramos do nosso senador Cleitinho para que ele encaminhasse o recurso para fazer a cobertura dessa escola. E outra solicitação também, no próprio CEMEI Isauro Ferreira, senhor presidente, através de outra emenda com o deputado Eduardo Azevedo, conseguimos também um recurso para fazer toda a reforma da cozinha lá da escola do CEMEI Isauro Ferreira. A nível que tinha nos cobrado, onde tem essa cozinha antiga, que precisava de uma reforma, uma ampliação aí, e graças a Deus, ainda não conseguimos colocar as imagens, né, solicitamos o deputado, e o deputado nos atendeu prontamente. Acredito eu que nos próximos meses aí, vai acontecer essa reforma aí, para atender toda a região. Quero estender meu abraço aqui para a Nívia, grande diretora, assim como também a Cláudia, do CEMEI São José, e também a Daniela, lá do CEMEI, Vicente Amador. Somos parceiros, estamos sempre olhando e tentando atender as demandas dessas escolas tão importantes. Outra parte agora, senhor presidente. Imagem lá do Posto Saúde São José, Dorel. Vocês podem ver as imagens aí de pessoas com dificuldade de acessibilidade. Entrei em contato com a Ellen, falando da manutenção da plataforma do Posto Saúde São José. Estive no local da unidade para verificar a situação dessa plataforma elevatória do Posto Saúde São José, que está danificada. A ela, imediatamente, liguei, porque o vereador é a voz do povo, e como o Valmir mesmo falou, quando você tem que ser cobrado e você liga para o secretário, no mínimo, tem que dar a resposta para o vereador. O vereador é a voz do povo, Valmir. Você está no seu direito, é sua prerrogativa, assim faço suas palavras as minhas, é cobrar, que é nosso papel, fiscalizar, legislar e representar. E a Ellen mesmo já me ligou, falou comigo que a elevatória do Posto Saúde São José
Maior que Deus.
A quantidade de pessoas lá que usam essa elevatória lá extrapolou um pouco e deu um problema na parte lá elétrica. Mas já entrou em contato com a empresa para que seja feita essa manutenção o mais rápido possível. Não sei se dá para a população estar acompanhando as imagens. Pessoas cadeirantes, pessoas de dificuldade de acessibilidade, né? Então, o que eu tive presente? Quando me ligaram, fui lá. É o corpo a corpo. Fui lá acompanhar de perto e ver a dificuldade que nossos idosos, que a população tem, que é assistido por esse posto e tem a dificuldade de ter o acesso do atendimento no segundo andar. Lá no posto Saúde São José, todos nós sabemos que o médico atende naquele segundo andar. Mas, graças a Deus, e através da secretária Sheila, né, e também da Elia, já estive lá com elas, já me deu esse respaldo aí, que vai ser estabilizado e resolvida essa questão o mais rápido possível. E também, para finalizar, senhor presidente, quero fazer um convite especial para todos os jovens católicos que querem viver uma experiência profunda da espiritualidade nesse carnaval. Venha participar conosco do Rebanhão de Carnaval, que será realizado no dia 1º ao dia 4 de março, lá no Polo Esportivo. O evento é gratuito e será promovido pela Renovação Carismática Católica da Diocese de Divinópolis. Não perca essa grande oportunidade e venha participar conosco nesse Rebanhão de Carnaval de Divinópolis. São essas minhas palavras da tarde de hoje. Paz e bem.
Obrigado, vereador Wesley Jarbas, líder do Republicanos. Na sequência dos inscritos, convido o vereador, líder do Novo e líder do governo, vereador Neiburg.
Boa tarde, senhor presidente. Meu líder hoje é Breno Júnior. Boa tarde, meus colegas aqui presentes em plenário. Boa tarde, público nos visita. Boa tarde, você de casa que nos acompanha pelas redes sociais, pela Net Câmara, pela TV Candidez, Canal 3. Boa tarde, minha mãezinha, Dona Lúcia, está assistindo a gente lá no Maria Helena, Dona Aparecida, o nosso amigo Zé Nilton e a galera todinha lá do Mangabeira e Maria Helena que está mandando mensagem aqui falando que está assistindo a gente. Boa tarde, obrigado pela audiência. Senhor presidente, eu quero iniciar meu pronunciamento de hoje falando mais uma vez, né, da educação da nossa cidade, que tem sido um motivo de muito orgulho para todos nós, né? Como todos já sabem, a Secretaria Municipal de Educação conquistou, né, no ano passado o selo nacional no compromisso com a alfabetização. É o selo ouro, é o selo nota 100. Então, eu quero mostrar aí a foto aí, eu tenho, acho que tem uma foto aí da nossa competente Andréia, da turma lá, né? Então, agradecer à Rede Municipal de Ensino, que recebeu esse selo ouro aí, né, na pessoa da Andréia, nossa competente secretária, que foi lá receber esse selo ouro lá nas mãos do presidente da República, a medalha ouro, né? Isso mostra que a nossa educação avançou e avança sempre. Então, a gente só tem que parabenizar e não pode deixar apagar, tem que mostrar sempre isso aí, ó. Na pessoa da Andréia, a gente tem que parabenizar toda a equipe da SEMED, né? Sabemos que os desafios são muitos a ser vencidos. Melhorias, muitas a ser vencidas. Mas não podemos negar que nesses 4 anos, né, esses últimos 4 anos, foi dado um olhar especial à educação. Então, a gente viu aí que os investimentos, né, as melhorias que foram feitas, no CEMEIS, nas escolas, valeu a pena, né? Material didático, pedagógico, como também a valorização dos servidores. Eu deixo aqui mais uma vez, eu quero agradecer mais uma vez todos, né? Sem exceção, toda a equipe da CEMED, que a gente tem um carinho muito grande e me coloco à disposição de todos vocês. E pode ter certeza absoluta. A educação de Divinópolis é orgulho para a nossa cidade, para o estado de Minas Gerais, e é ouro. Isso vale muito. Senhor presidente, ainda falando sobre educação, né, também tem uma ótima notícia para as mães, né, atípicas que têm suas crianças matriculadas na rede municipal de ensino, né. Vamos aí em números, né. Quando a gente fala, a gente tem que falar em números. É igual eu gosto muito de colocar aqui, a gente escreve aqui para não errar. Quando o prefeito assumiu a gestão em 2021, existiam 70 vagas de assistente educacional para atender a demanda de toda a rede.
Após o levantamento, foi verificado que o número era insuficiente para atender a tanta demanda. E no fim de 2021, o prefeito enviou um projeto que foi aprovado nesta casa, passando de 70 para 150 assistentes. Quando as aulas tiveram início em 2022, foi verificado que o número de alunos que necessitam do acompanhamento de uma assistente tinha aumentado ainda mais. Então, um novo projeto foi enviado e aprovado nesta casa, aumentando para 250 vagas. No final de 2022, foi feito um novo planejamento, prevendo o aumento desses alunos. E em 2023, isso foi novamente outro projeto enviado e votado nesta casa, passando de 250 para 400 assistentes educacionais. Ou seja, em 4 anos de mandato, o olhar da administração teve para com esses alunos coisa nunca visto na história, pois saiu de 70 para 400 assistentes, um aumento de 470% em seu quadro. Por que eu estou falando isso aqui? A gente vem informar a todos vocês aí que a gente foi procurado por algumas mães, eu acredito que todos os vereadores aqui, a maioria dos vereadores, foi procurado por alguma mãe, né, falando de mais uma vez que são poucos assistentes, né? Então a gente, tendo em vista, né, tendo essa reclamação no nosso gabinete, nós procuramos reunir mais uma vez com o executivo. E para minha surpresa, já estava com um estudo bastante avançado sobre esse assunto. E o governo comprometeu de enviar o mais rápido possível para esta casa mais um projeto, senhor presidente. Mais um projeto, aumentando mais 10% nesse quadro, passando dos atuais 400 para 440 assistentes para atender a demanda atual das escolas. Então, informo em primeira mão que os meus nobres colegas, essa conquista é da educação. Esta conquista é de todos da educação. Por isso, tenho certeza absoluta que quando esse projeto, né, chegar aqui na casa, vai ter o voto favorável de todos os nossos vereadores, porque buscam a melhor qualidade de ensino para seus filhos, né, e para os filhos dessas pessoas que nos procuraram, para os munícipes da nossa cidade. A gente fica muito satisfeito, senhor presidente, porque é a educação nossa que não para. A educação não para em Divinópolis. Então, graças a Deus, assim, o olhar para a educação dessa gestão, ele é diferenciado. As provas estão aí, os números estão aí. Então, a gente mais uma vez explica e fala, a educação avançou e vai avançar cada vez mais. Por quê? Porque a gestão tem um olhar diferenciado para a educação. A gestão tem uma secretária da área, que, como eu falei, 4 anos, e vou repetir, que não é cabide de emprego, é uma secretária da área, uma secretária que sabe o que está fazendo. Então, mais uma vez, a gente está aqui para mostrar em números o que é educação hoje em Divinópolis. A gente sabe que tem algumas críticas, porque nada é perfeito, mas aquela árvore, né, que dá fruto bom é aquela mesma árvore que toma muita pedrada. Então, mais uma vez, Andréia, CEMED, deixo aqui como vereador, como comissão de educação, o meu abraço e o meu parabéns à educação de Divinópolis, que não para. E agora, em primeira mão, falando para os nossos nobres, que vai tramitar o mais rápido possível esse projeto aqui para a gente aumentar. Aumentar de 400 para 440 assistentes para atender a população de Divinópolis. A educação avançando e avançando cada dia mais. Senhor presidente, agora mudando de assunto, né, a gente vai falar quinta-feira, mas só para adiantar, o pré-carnaval aí, sábado, com a partir das 9 horas da manhã, você de casa já é nosso convidado, vai ser uma grande festa. Já virou o melhor pré-carnaval do Centro-Oeste Mineiro, então aqui, ó, fica o convite a todos vocês para participar desse pré-carnaval que vai ser show. Cada ano melhora mais. E a educação está lá junto. Na parte da manhã tem o Espaço Kids, com a equipe da CEMED, que vai estar lá atuando no Espaço Kids, lá no pré-carnaval. Então, mando meu abraço aí para todos os executivos, na pessoa do nosso secretário de Cultura, Balão, né, meu parceiro, que eu acredito em todas as secretarias juntas, mas se você foi o ano passado e gostou, esse ano vai ser melhor ainda. Então, contamos com a presença de todos vocês. Quinta-feira eu falarei mais sobre o pré-carnaval, sobre a final do campeonato amador da LMDD, que vai ser no domingo, sobre o trilhão dos cascalheiros, né? Parece que tem mais de 500, a nossa assessoria pode confirmar aí, mas mais de 500 ciclistas inscritos para domingo, o trilhão do cascalheiro. Então, quinta-feira, a gente vai dar todas essas informações aqui na tribuna, se Deus quiser. Senhor presidente, agora eu queria pedir um minuto de silêncio para o jovem Nicolas Alves Ramos. Que nosso Senhor Jesus Cristo possa confortar toda a família dele. Senhor presidente, é o que eu tinha para hoje. Muito obrigado pela exceção da palavra e nós vai rompendo.
Obrigado, vereador, líder do governo, vereador Neiburg. Passando para a segunda parte dos trabalhos, solicito ao secretário eleitor esse projeto na pauta da ordem do dia.
Senhor presidente, não há projetos na pauta da ordem do dia.
Passando para a terceira parte dos trabalhos, minuto de silêncio.
Palavra como líder do governo, senhor presidente.
Palavra como líder do governo, vereador Neiburg.
Senhor presidente, caros colegas, só queria reforçar pedido da Secretaria de Governo sobre a questão dos ofícios que são enviados para a Prefeitura. Todos os ofícios que saem dos gabinetes dos novos vereadores, independente de qual secretaria seja destinada, tem que ser encaminhado para a Secretaria de Governo, para que através da diretoria de articulação política possa direcionar para o setor responsável. Isso facilita o acompanhamento da Secretaria de Governo aos pedidos dos nobres vereadores aí. Tipo assim, é um ofício para a Secretaria de Esporte. Você mandar para a Secretaria de Esporte, manda para a Secretaria de Governo, que lá eles encaminham para ser mais fácil. Então, peço aos novos vereadores que todos os ofícios sejam encaminhados para a Secretaria de Governo. Muito obrigado, sessão da palavra, senhor presidente.
Obrigado, vereador Neiburg. Minuto de silêncio para Marcos Antônio Gomes de Souza. Marquinho, para quem conhece, Marquinho foi filho do ex-vereador Bito. Osvaldo Saviano, pedido Matheus Dias. Marco Antônio Gomes, já foi falado, Matheus Dias. Nicolas Alves Ramos, vereador Israel da Farmácia, Ailton de Aguiar e Neiburg. Às 17 horas do dia 18 de fevereiro de 2025, em nome de Deus, declaro encerrados os trabalhos da 5ª reunião ordinária da 1ª sessão legislativa da 26ª legislatura da Câmara Municipal de Divinópolis. Tenha todos uma boa tarde.